um cheiro, gente.
É. Já liguei, tá?
É, tá bom.
Gente, vamos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos, ao nosso Pai Divino. Começar mais uma palestra. Oração à verdade. Dá-me, Deus, ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Pode, Senhor, no coração dos teus filhos, o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Vamos ligar aos nossos irmãos cristificados que tanto nos intuem e nos ensinam, que nos ajudam a evoluir, a abrir os olhos, a aprender. Vamos nos ligar também a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, que fazem parte das legiões angélicas. Vamos ligar aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Esperando que a palestra de hoje ela realmente possa produzir bem, com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos dar uma rodada de mediunidade. Começar com a palestrante, Débora.
Com a graça de Deus, eu pude ver logo no início e ainda percebo um espírito grande à minha frente, fazendo uma limpeza, ajustes, mexendo também aqui na garganta, mas principalmente fazendo uma imposição de mãos para limpar os chakras, para abrir, para receber informação. Pedi para acompanhar no plano astral como é que seria a distribuição desse trabalho. Eu não sei falar o certo que é, mas assim, ele pega em cada nível do plano astral, ele pega grupos de pessoas. Eu já vi outras palestras que ele pegava assim, auditórios inteiros e ia de todos os calões. Agora não, é como se ele pegasse um nicho de um lado, outro nicho de outro. Eu não sei o motivo dessa seleção. Mas pude ver em alto, em vários níveis, separando assim, separados grupos. E sempre há um representante de cada grupo, uma espécie de intérprete, para ajudar a comunicar, para passar adiante o que está sendo dito. Graças a Deus.
Aqui?
Graças a Deus.
Aqui?
A graça de Deus no meu pai. Para Jesus. Para
Jesus. Cristo. Graças a Deus. Uma energia muito forte. E o nosso grupo foi levado para um lugar muito sutil. Graças a Deus. Pois.
Graças a Deus. O ambiente já está bastante iluminado. Graças a Deus.
Certo?
É, com a graça de Deus, teve uma limpeza,
Deus não está totalmente limpa, mas tirou aquele nevoeiro que é um ser que é uma luz brilhante que está se expandindo. Graças a Deus.
Soninho. Paula?
Com a graça de Deus, o ambiente está muito sereno, muito tranquilo. Os nossos mentores estão bem conectados a nós. Isso vai nos ajudar no entendimento da palestra de hoje. Os hindus se dirigiram a cada um dos encarnados e com um aparelhinho eles mexeram na nossa pineal e mexeram em algumas conexões também para ajudar nesse entendimento. Esse entendimento é muito importante para nós passarmos essas informações, principalmente com os acontecimentos que virão. Aí a Débora está no local com um patamar mais alto que eles colocaram, e aí tem uma luz sobre você, em volta todo desse local, eles colocaram os aparelhos, que é para essa palestra, para fazer conexões com outros locais, então tem uns lugares estratégicos que eles colocaram. Eu vejo uma mesa, e nessa mesa tem alguns trabalhadores muito ligados a um local muito evoluído, e eles estão coordenando essas pessoas que estão coordenando esses grupos que foram separados. Então eles têm uma conexão mental muito, muito interessante que eles mostram, então, para poder ir traduzindo de acordo com o entendimento das pessoas, que isso, que essas informações no futuro irão evitar muito pânico entre as pessoas. Então é importante estar passando na linguagem para cada grupo. Foi isso que eles me mostraram, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, o ambiente está ainda sendo limpo, para a gente ter bem rápido a nossa abertura para dar mais tempo para a palestra, mas a espiritualidade está muito alegre, está muito feliz. Nós temos índios na porta, pretos velhos aqui dentro. Eles trouxeram algumas jaulas com vários espíritos, eles estão um pouco mais abaixo, mas para ouvir. E o que me deixou muito feliz é a excitação da quantidade dos mesmos espíritos com pouco conhecimento que foi permitido vir para aprender alguma coisa. E eles falaram assim que graças a Deus eles estavam conseguindo. Então, o trabalho é árduo, eles precisam aprender, mas eles não têm aonde plugar porque a terra está muito difícil. Então, eles estavam falando que a gente não pode desmerecer, que esse trabalho é importantíssimo e que seja para quem fez. Com certeza, se ela abrir a boca a pessoa e passar informação, mesmo que não tenha encarnado, muitos desencarnados irão se beneficiar. É o que me foi permitido, eu normalmente não falo, mas eles pediram para falar. E eles usaram, os pretos velhos usaram essa abertura aqui. Eles servem para que você fale, tá? Graças a Deus.
Só aproveitando um minutinho que as Marias pediram para falar, que elas estão aqui com um grupo muito grande de desencarnados, são pessoas que desencarnaram há muito tempo, o mais novo desse grupo desencarnou há mais de 50 anos, e eles foram trazidos aqui hoje para com a nossa energia e com o entendimento que alguns serão levados embora,
resgatados,
né, enfim. E, então é muito importante a gente estar bem atento à reunião. E realmente é muito bonito, porque não é um grupo pequeno, é um grupo muito, muito grande, com a graça de Deus.
Ok, vamos lá. Eu queria iniciar comentando sobre o que a Mara comentou, a Paula falou, que a espiritualidade tinha me falado, inclusive. Primeiro, a gente aqui sempre reforça a importância dessas reuniões que nós fazemos, embora venham poucas pessoas, porque no plano astral, eles não têm essa oportunidade de estar tendo conhecimento, reuniões espirituais da mesma forma que nós temos. A gente às vezes opta ir para o cinema ou ficar em casa sem fazer nada e não ter acesso a esse tipo de reunião por pura opção pessoal, e no plano astral é assim, eles não têm essa prerrogativa. Dependendo do plano onde eles estão, eles não têm acesso a reuniões que falem de coisas mais elevadas. Então, quando eles estão chamados ou têm oportunidade de comparecer, para eles é uma felicidade muito grande. Nessa obra também fala de uma reunião espiritual em particular, e quando a Mara sempre comenta isso acontece bastante, de levar pessoas presas, enjauladas, porque são falanges muito rebeldes, mas que devem escutar algo, que têm ali, de alguma forma, o débito de escutar alguma coisa, mas eles ficam se debatendo contra a verdade. Então, eles, sim, colocam em corrente, enjaula, mas leva para escutar. E sobre o que você estava comentando, Paulo, eles pediram para reforçar, também o grande mérito desse tipo de reunião, porque individualmente nós podemos ler uma obra, mas quando nós estamos em grupo, eles vêm com um potencial energético muito grande e ficam trabalhando no nosso campo mental e no cardíaco também, para ajudar a assimilar. Qual o intuito do conhecimento, e essa obra utiliza muito isso? É a transformação do pensamento, é a transformação espiritual. Então, lógico que tem o maior valor e tem mérito a gente estar em casa lendo e se ligando e pedindo para ser inspirado, mas em conjunto, vem grupos muito grandes espirituais para ajudar, para forçar, para que caia uma ficha. Caindo uma fichazinha pequena que for, já é uma grande coisa para nós. Tá? E como a espiritualidade pediu, eles tinham me falado mesmo, para iniciar essa... O autor começa dessa forma. Ele diz o seguinte, o título é Um Ateu Além do Túmulo. E ele diz o seguinte... Se um só irmão beneficiasse com essa narrativa, fugindo ao desequilíbrio, escapando às torturas consequentes, dar-me-ei por pago do esforço despendido na transmissão da mesma. Bastante interessante isso. A forma como eu faço o livro, cada um tem o seu jeito de fazer, eu vou falar o que é história, mas eu fico bem ligada ao conhecimento que ele passa. O que é história? Como o próprio título diz, é um ateu, que ao desencarnar vai se deparar num ambiente muito negativo. Ele diz que é um ambiente, ele está 32 anos nesse ambiente, ele diz que é um ambiente, inclusive, que falta ar, né? Ele tem dificuldade de respirar, então ele fala assim, tanto que é interessante, impactante, porque tem algumas coisas em excesso e outras coisas que faltam efetivamente. E que era um lugar tão negativo que a morte, naquele plano espiritual, era uma forma de passagem. Então, alguns morriam para poder ir para outros planos, para encerrar aquele sofrimento. Agora, conforme a obra vai se desenrolando, a gente vê que o problema não é só porque ele foi um ateu nesta vida, nessa encarnação que ele descreve. É porque no passado ele foi um espírito que truncou muito a verdade. Então, várias vidas ele já vinha truncando a verdade, ele já vinha truncando a espiritualidade. A ponto de vir nessa vida ateu, filho de um pai ateu, mais comprometido, pelo que dá a entender, pelo menos, porque a gente não tem como julgar isso, mas mais comprometido, filho de um pai também bastante comprometido, que também divulgava, sendo ateu, e que Deus era coisa de gente simplória. Né? Então existe uma certa arrogância nisso também, então eles dependiam muito a coisa da ciência, do intelectualismo, e achava que, não religião, mas a verdade, o acreditar em Deus, era coisa de gente simplória. São essas palavras que eles usam. E daí, de uma vez resgatado, ele começa a ver e começa a se relacionar com a alta espiritualidade, e aí vem os grandes ensinamentos. Eu falei para a Amara, eu achava que era uma obra que a espiritualidade me mostrou, a obra que era para fazer pela capa. Eu achava que, nossa, mas uma leitura é uma coisa, vai fazer, falar uma coisa meio óbvia. E não, nas entrelinhas, né, no meio da obra, ele traz conhecimentos bastante elevados também, não é só o início, digamos assim. Tá? Eu fiz esse resumo, e eu não sou muito boa de resumo, todo mundo já sabe disso, porque eu estava grifando tudo, eu quero manter tudo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns parágrafos e pus em negrito aquilo que eu quero destacar, mas mantive o parágrafo inteiro para contextualizar. Então, quem quiser ler para entender o contexto da frase, eu acho que agrega. E ao final, ela tem uma prece e tem uma passagem de grandes espíritos que vêm falar até ele, no local lá de trabalho dele, que eu vou falar na íntegra, dando tempo, acho que vai dar, eu vou ler na íntegra porque realmente é bastante transformador, eu diria. Bom, uma das passagens que o Paulo vai narrando, né, depois do resgate dele, ele estava falando quanto o plano astral é heterogêneo. E defendendo que essas diferenças entre os seres é extremamente positiva. E que aqui a gente já reclama e não temos tantas diferenças como existe no plano astral. Porque no plano astral é na minúcia. Uma diferença de pensamento, uma diferença de sentimento, mesmo pequena que seja, ele já é muito maior, já tem muito mais expressão e representatividade do que aqui. Porque nós estamos na carne e a todo momento ele reforça isso. E eles me pedem, até vem me pedindo ultimamente, para compartilhar algumas experiências. Eu já tive uma situação que eu me vi saindo do corpo, dormindo. E confesso que foi uma única vez consciente. O que me marcou? Eu não consegui sair direito, tá? Eu saí, vi meu guia lá na porta, morri de medo, comecei a rezar a Pai Nosso, Ave Maria, e queria voltar. Isso tem uns 15 anos. E voltei, porque no medo você volta. Mas o que, que eu percebi? Quando você perde o corpo físico, quando você está só no plano astral, só no plano energético, as coisas são muito mais diferentes. Então, assim, a alegria é muito mais, o desequilíbrio é muito maior, o medo é muito maior, tudo é muito mais intenso. Então, nós temos a oportunidade aqui de caminhar de forma adequada e fazer as devidas transformações, porque ao perdermos o corpo, a gente vai sentir de uma forma muito mais intensa. O que ele busca falar a todo momento é, e isso, né, não é, é uma visão científica, mas é assim que acontece, a coisa de não existir um julgador externo. Por isso que eu falo dos sentimentos cada vez mais, que a gente tem que estar atento a eles. Que ao perder o corpo, ninguém vai mandar a gente para local nenhum. Seja para um umbral, subcrosta, ou algum lugar ruim, ou um lugar bom. É uma percepção interna. É uma percepção dos nossos próprios sentimentos. Porque aqui a gente sabe se está fazendo coisa certa, errada. Quando você perde o corpo, o sentimento todo vem de uma vez. Você sente muito forte se é devedor ou se é credor de um lugar melhor. No segundo parágrafo, eu queria falar sobre isso, embora eu não tenha colocado ele completo. A gente fala muito, estávamos falando inclusive antes de começar aqui, sobre a política, o cenário que a gente está passando, sobre as guerras do mundo afora, estamos todos, né, chocados com isso. Ele coloca aqui que o que a religião fez no passado e ainda faz é muito pior do que o militarismo e a política faz. E a gente sabe o grande estrago que faz. Porque ele diz o seguinte, eu vou pulando depois, né, eu volto e tal, mas eu acho que passar. Ele diz o seguinte, achar, colocar Jesus como um mestre que veio apenas para ensinar a moral é muito pouco. Porque o grande trabalho que ele veio fazer, acima de tudo, foi trazer a mediunidade, a verdade de volta, a comunicação entre os planos. Por quê? Que ele coloca tanto valor nisso? Porque ele diz o seguinte, tudo bem, o objetivo maior é transformar-nos internamente, mas para isso precisamos de conhecimentos adequados. E a relação entre planos vai sempre nos informar. É lógico, e ele fala aqui, ele conta até a história de um centro em particular, que não tinha boas práticas espirituais, e eles tentaram trazer boas mensagens, e os dirigentes e os médiuns ali que estavam, não estavam se conectando de forma adequada com as regiões adequadas. Em um determinado momento, eles receberam a ordem para se afastar do centro. Então eles se retiraram. Então na matéria, continuou tudo igual, parecia o mesmo centro, mas espiritualmente falando, assim, já que eles optaram por aquilo, então eu saio e deixo eles se conectarem e receberem recado de quem eles quiserem. Então isso acontece. Então é lógico que a gente tem que ter um bom discernimento. Eu acho que eu, quando me conheci como médium, foi a minha primeira pergunta e preocupação, e até hoje é assim, com quem eu estou me comunicando? Da onde está vindo esse recado? Então eu acho que sempre vale um bom julgamento, uma boa análise dos fatos, ver qual a intenção daquele espírito, se aquilo agrega para alguém, enfim, e mesmo assim com muito cuidado, porque tem alguns que são muito perspicazes em forjar simulações, jogos, com cara de coisas positivas, né? Mas enfim, ele defende bastante, ele defende um bom trabalho em busca da verdade e o quanto é complicado que as religiões fazem ao truncar isso, ao truncar um bom conhecimento, o caminho que nós deveríamos trilhar. Esse interessante, no terceiro parágrafo, ele fala o seguinte: quem vive na Terra em geral queixa-se de como vive, acreditando que poderia viver melhor, em consciência de direitos, deveres e subtestemunha, em grande parte, mas também em sinal de esperança, que assim, jamais morre, né? Então, achei interessante porque, assim, quem de nós não se queixa da vida que leva? E quando ele desencarna, ele era um professor primário, e ele educou muitas crianças, e aí que ele se perde, ele deu um caminho errado para muita gente, porque o erro não foi só ele não acreditar, foi ele tirar a esperança de muita gente. Né? E crianças escutam, né? Crianças escutam pai, mãe, professores e tudo mais. E ele reclamava da vida, mas ao desencarnar, ele ficou num lugar muito pior do que ele estava. Depois de resgatado, depois de 32 anos, ele foi ser faxineiro de um lugar também, assim, de começar, e trabalhando 12 horas por dia. E ele fala que conheceu gente de muito mais poder e cargo no mundo, e eles não citam, eles têm essa ética de não citar, de gente conhecida e que estava num lugar muito pior que ele. Então, para mim caiu uma ficha, porque uma vez uma médium virou para mim e falou assim: quando você parar de reclamar, vai ser melhor. Tipo, encara o que tem que fazer e vai em frente. E se eu fosse pegar um ponto-chave dessa obra, ele fala muito sobre isso. Que ele fala o seguinte: Deus não quer filhos rastejantes. Ele quer filhos com atitude. Porque enquanto a gente não está lá, nós vamos errar, vamos cair e tem que continuar em frente. Em frente, levantando e caminhando, levantando e fazendo. Por que essa obra, a espiritualidade, estava falando no momento? Que ela é muito importante. Porque, de novo, ele reforça esse momento que nós estamos passando de transição, que é o momento crítico. E muitas pessoas estão se perdendo. E a gente, às vezes, corre o risco também de se perder. Pode ver que, às vezes, a gente tem pensamentos negativos, se desequilibra emocionalmente, e ele pede para que reforce o conhecimento, que é difícil, mas que tenhamos sempre a mente ligada no alto e no propósito, para não cair junto, porque muita gente vai cair ao nosso lado, e a gente não pode perder o propósito. Porque o objetivo não é derrubar ninguém. O objetivo é que a gente consiga vencer os obstáculos e superá-los. E isso para você precisa... Como que você vence? Primeiro você usa a inteligência, a sua disposição, a sua determinação a seu favor. Mas para quê? Para transformar sentimentos, para transformar atitudes. E ele fala isso. Você acha que uma situação ruim, nós estávamos até falando sobre isso, se bobear estaria muito pior, né? A gente não sabe o que foi lá atrás. Ele conta um caso de um grande mestre, ele fala, ele não cita, mas fala que é uma figura conhecidíssima da Terra e que vai ser sempre conhecida, hein? Fiquei uma curiosidade. E eu ficava assim, tipo, dá merda, tipo, dá merda, quinta vez eu falei, tá bom, deixa pra lá, né? Vai que algum médico vazei, conta, sabe, não sei, tentei. E que ele estava resgatando, porque ele viu a pessoa sendo resgatada, indo para aquela máquina, onde vê todas as vidas, para ver no detalhe o que tinha feito, o que não tinha, para traçar um novo plano de vida. E ele ia nessa nova vida resgatar coisas que ele tinha feito na época de Atlântida. É impressionante. Então tem coisa que a gente pode estar passando aqui. Eu já escutei isso, já li isso em outro canal, já escutei isso de vários médicos, dirigentes. Tem coisa que a gente está passando aqui que de repente a gente vê há não sei quantos mil anos atrás. Está hoje, até por graça divina, passando agora, porque está preparado, porque consegue, porque isso ele reforça também. Deus não dá mais nem menos, nem pede mais nem menos. Ele pede só aquilo que você é capaz de oferecer ou de passar. Eu sei que é horrível, quando a gente está passando por um problema imenso, eu já escutei isso. Mas Deus não cobra mais para quem não pode. Se você está passando por isso, é que você pode, é que não está. Né? Só uma palavra aqui que não combina. Mas na hora você não quer saber disso. Mas internamente, você sabe que aquilo tem sentido. E uma vez superado o problema, eu comento isso com as pessoas. Quando eu estou passando pelo problema, e acredito que todo mundo tem essa impressão, você tem a impressão de estar sendo castigado, de estar sendo punido de alguma forma. E isso não é uma verdade. Daí você vai elaborando, crescendo, passinho de cada vez. Quando você consegue superar aquilo, que você transforma, vem um sentimento de realização, você fala, entende tudo. E realmente me tornei mais forte, realmente me selecionei melhor, e você esquece aquela dor. Tem uma coisa engraçada, que dá a impressão que você nunca foi daquele jeito, que você nunca passou por aquilo. Então, quando você supera integralmente aquilo, você nem se recorda, porque não vem sentimentalmente em traço daquele problema. Mas é isso. A dor é porque algo está sendo construído, ou que algo está meio torto, meio que errado. Mas não é para punir. O intuito é mostrar que está errado. Até uma dor física. Quando você está forçando muito uma posição, uma situação, ele vem uma dor porque ele está te dizendo, você está forçando algo. Então, mude de rumo, faça diferente, busque outra forma. Ele cobra muito aqui, ele fala o seguinte, embora tenhamos muitas orientações externas, que a gente conta muito com a auto-espiritualidade e mestres, para fazer plano de vida, para nos orientar, para falar, que cabe a cada um o desenvolvimento do Deus interno. Que assim, é uma jornada mesmo, sozinha, nesse sentido, isolada nesse sentido. Sempre com amigos, ainda mais a espiritualidade do bem, os espíritos de luz estão sempre orientando e ajudando, porque eles sabem que é o seu dever, isso é interessantíssimo, a gente já falou isso numa outra hora, que fazer o bem ao outro não é porque você é bacana, é uma obrigação. É uma obrigação. Então eles sabem que é uma coisa interna, que a gente que tem que despertar, mas que nós podemos contar com a ajuda externa. E falando sobre isso, sobre a obrigação, eu escutei uma vez, e foi muito interessante, que eu tive uma oportunidade de ajudar alguém, fazer uma situação específica, e eu escutei, eu acho que uma média, mas escutei espiritualidade também. Assim, não acho que você fez super, né? Que você foi bacana. Por quê? O que significa você ter uma oportunidade de ajudar alguém? É uma oportunidade mesmo de crescimento. É para você. Porque aquele ser que está tendo aquela ajuda, ele tem o mérito de receber aquela ajuda. Então, se não fosse por você, seria por um outro. Deus colocaria uma outra pessoa no caminho, porque aquele ser já tem o mérito de ser ajudado. Então, ter colocado a gente no caminho daquela pessoa é mérito para nós, é oportunidade de crescimento para nós. Então, a gente deveria agradecer. Eu entendo que as relações são invertidas. Eu acho também, tudo bem, se você só de um lado, há uma troca, né? Se eu ajudo e sou ajudado, e há uma troca, né, de gratidão, de amorosidade, concordo. Mas a gente tem que começar a entender que eu não estou fazendo grande favor a ninguém. Que isso é uma obrigação do Espírito. Ele diz, inclusive, que nos altos planos, ele não conhece uma alma, um ser, um Espírito elevado, que não tenha construído o seu caráter, o seu desenvolvimento espiritual, em cima de muitos problemas na carne. Que assim, não é prerrogativa de só quem tem mil falhas, mil questões a carregar. É assim que se constrói, se eleva e que se supera. Então, que todos têm esse comprometimento de resolver situações, problemas e, principalmente, estar sempre em prol do outro. Uma visão de coletividade, uma visão de unidade. Né? É meu irmão, é meu companheiro e eu... Gente, vamos falar no dia a dia, né? Quando a gente faz o bem, uma caridade, uma ajuda, a gente não tem um sentimento de prazer? A gente sente uma coisa de prazer. Da onde que vem isso? Né? É porque a gente sabe que está fazendo certo. Então, internamente, a gente ganha uma estrelinha, né? Ganha uma estrelinha. Então, é essa estrelinha que, quando a gente perde o corpo, você faz uma somatória. Né? Quantas estrelinhas eu tenho e quantos pontinhos eu perdi? Porque a gente sabe internamente. E ele fala muito isso. Ele critica novamente as religiões, que ele fala que... 1, 2, 3, 4, 5, nossa, sim, que ele fala que fácil é saber, difícil é realizar. Que a espiritualidade entende isso, mas ele está fazendo um ponto crítico. Que ele fala o seguinte, e eu tenho falado muito com a Mara sobre isso, algumas pessoas perceberam, eu dei uma afastada, não da espiritualidade, porque da espiritualidade eu nunca faço, e da onde eles me pedem para ir trabalhar, fazer, ajudar, eu vou. Eu tenho um termo que ele usa aqui, eu adorei. Eu falo que eu sou funcionária de Deus. E ele fala aqui que a gente devia ser todo mundo funcionário de Deus, está vendo? Certo? Estamos alinhados. E que eu dei uma passada porque eu tenho visto muito, eu acho que essa é a crítica para todos nós, muito discurso e pouca prática. Muito. Não só aqui, em todos os grupos, todas as linhas, porque eu pulso, eu vou aonde me indicam, onde tem coisa positiva, eu vou. Então, assim, tem teorias belíssimas, tem obras belíssimas, informação é o que não falta, mas falta atitude. Então, para mim, assim, dar um passo atrás significa, deixa eu olhar essa coisa de uma forma diferente. Deixa eu sentir, porque às vezes você fica tão no dia a dia, em fazendo as mesmas coisas, e você entra numa coisa automática que está reproduzindo a mesma coisa e não está fazendo nada de novo. E daí eu dou um passo para olhar diferente. Cada um tem a sua fórmula. Estou falando o que eu fiz, o que eu faço de tempo em tempo. E realmente dá uma outra fotografia do negócio. Você tem uma outra energia para voltar a fazer. Mas saibam que o recado que eles estão passando para mim, para você e para todo mundo é muita teoria e pouca prática. Eles dizem o seguinte, seus ovos, foi uma mensagem que você passou há 2, 3 dias atrás, porque tudo é alinhado, né? Tudo acontece com um motivo. Se o homem fosse cobrado em cima do que ele tem de informação, ele estaria em uma situação muito pior. Porque as informações nós já temos há muito tempo, ele fala em no mínimo 80 mil anos, nós já temos há muito tempo, e prática mesmo, ela, assim, ela está muito aquém do que deveria. Então, assim, ninguém está aqui, ele não é o objetivo dele, punir ninguém e né, destruir ninguém. Muito pelo contrário, ele inicia falando que se ele conseguir fazer o equilíbrio com uma só alma, ele já está feliz. O objetivo é chamar a responsabilidade. Porque isso todas as linhas vão falar, nós vivemos num momento crucial. É um momento de oportunidade única. Por quê? Como as coisas têm acontecido muito intensamente, nós estávamos comentando, né? A gente vê no plano astral muita movimentação. E ele fala que isso é característica de momentos importantes históricos. Não na história, só do povo, mas na história espiritual do planeta. Então muitas coisas estão acontecendo e a gente vê muita energia, movimentação e tudo mais. Então é uma oportunidade. Então abrir mão dessa oportunidade seria, além de um desperdício, com certeza um motivo de pesar quando a gente olhar e falar assim, não fiz. Né? Então ele quer chamar a responsabilidade que faça. E o fazer, nós já falamos sobre isso numa outra obra, é assim, é o dia a dia. Eu não sei como é cada um, o dia a dia para cada um de vocês. Eu coloquei alguns gatilhos, para mim funciona, é uma beleza. Então eu estou lá andando, caminhando, de repente vem um pensamento crítico, negativo de alguém, gratuito, porque às vezes a gente tem gratuito, né? Vamos ser sinceros. Vem um pensamento gratuito. Gente, na hora eu tropeço. Na hora eu tropeço. Eu falo, opa, tá vendo? Vou pensar mais bonitinho, vou pensar melhor, né? Porque pra quê, né? E daí o pensamento já foi. Só que pelo menos eu estou tentando ficar atenta. Para a próxima vez, não repetir, eu vou repetir na próxima, eu já tive várias professores. Mas, pelo menos, vai diminuindo. Eu, no dia a dia, eu fico assim, tentando olhar com mais solidariedade, tentando ajudar mais, dar um sorriso para alguém que precisa. Tudo isso é espiritualidade. Ele frida muito isso, assim, o que Jesus quer é a atitude de irmão com irmão. Então, às vezes, um sorriso para uma pessoa no elevador, que está num dia péssimo, é uma puta diferença na vida da pessoa. O tratar bem um animal, ou o seu dono, é uma puta diferença na vida da pessoa. E na nossa também. Porque eu não estou fazendo pelo outro. Ao fazer isso, ao exercitar isso, eu vejo que o meu coração se torna um coração melhor. Porque eu vejo o resultado daquilo. Eu vejo que é muito mais agradável. Eu vejo que eu recebo em troca também aquela generosidade, aquela bondade. E isso vai se alimentando. Isso vai te motivando e vai transformando. É bem aos poucos, bem aos poucos, mas já é um movimento. E é isso que ele espera da gente. Estudar, a gente está estudando muito, a gente tem bastante informação, mas agir. É isso que ele espera.
Mas, Débora, agir também, não só no sorriso, a gente lembra. E a gente pode encontrar, às vezes, pelo canto, muita gente que não está nem aí mesmo vendo o outro errar. E às vezes você sendo dura de uma maneira mais assertiva, também é um agir correto, né? Falo para a pessoa.
Então, Lívia, vou te falar.
Sorrindo, só sendo assim, segurando a onda do pensamento, todas essas coisas, também. Eu acho que isso é extremamente difícil, mas também tem muita gente que está vendo o outro errar. Ah, não é comigo, eu não estou nem aqui.
Então, eu vou te falar sobre isso, assim, eu tenho que me segurar nisso, porque uma das coisas críticas é que eu sou uma pessoa julgadora. Por quê? Porque quando você enxerga muito, você analisa muito, você desperta, já sou muito melhor. Eu falo para as pessoas que me conhecem há pouco, eu falo que eu sou uma versão light, tá? Eu era uma versão muito pior. Então agora eu sou uma versão light, agora de mim mesma. Por quê? Primeiro não agrega. Veja bem, isso é um ponto delicado, que eu elaboro isso, o dia que eu tiver a resposta, daí eu já estou lá no céu. Porque é o seguinte, a inteligência que eles falam é o meio termo. Jesus ensinou em todos os mestres que passaram no planeta, ensinar. É o meio termo. O que é o meio termo? O meio termo não é ser medíocre. O meio termo é você saber quando ir, quando não ir, em que tom falar, que não tom falar, qual energia colocar, até onde ir. Então, assim, eu não compartilho dessa energia do momento, de tem que ir preso, tem que se ferrar, porque para mim me lembra tempo de Idade Média, você mandava enforcar, apedrejava, punha fogo. Para mim é mesmo sentimento. Eu não compartilho. Eu acho o seguinte, e eu escuto direto na espiritualidade. Eu não sou justiça divina. Eu não sei o que ele ser passou e várias obras são isso. Você não sabe o que levou aquele ser a tomar aquela determinada atitude. Você não sabe no coração da pessoa o que leva. O que eu escuto sempre é mais fácil uma situação que eu tive há pouco, dentro de um grupo que foi da Inquisição Católica, e hoje está lá tentando, conversando, discutindo teorias lindíssimas. Mas na prática não tem atitude. E foi colocado um médium, foi médium detectado pelo Chico Xavier, aos 8 anos de idade, trabalhou dos 13, trabalhou 20 anos fazendo psicografia, trabalhou muitos anos com ele, perdeu a vidência, perdeu a mediunidade depois de 20 anos fazendo psicografia. E ele estava nesse grupo cheio de inquisitores, freira, padre, tal, reencarnados, né? E como ele perdeu a mediunidade, hoje tem 42 anos, 9, 10 anos após, ele começou a falar mal do espiritismo, da espiritualidade. Isso porque ele, criança, 8 anos de idade, ele enxergando tudo. Ok. E ele foi chamado para esse grupo para dar um testemunho o quanto a mediunidade era um problema, o quanto essa comunicação era uma comunicação errônea. E a espiritualidade é perfeita, era um final de semana, nós estávamos passando junto, eu não sabia quem era ele. Numa atividade, eu tive que entrar com ele. E era para treinar a vidência, não, vamos treinar para ver uma visão do Espírito Santo. E eu assim, nossa, né, porque eu não posso, assim, espírita, hein, não posso, né, porque senão a gente tem que ficar de novo. E daí eu peguei, vi o anjo da guarda dele, veio, passou um recado, eu falei assim, posso falar com você um pouquinho? Ele falou, pode, eu comecei a falar. O que eu comecei, ele falou assim, nossa, mas você conversou com meu mentor? Eu falei, aham, mas, né, baixinho. Ele falou assim, mas meu mentor não se apresenta para muita gente. Eu falei, então, mas eu, é uma coisa que eu levo muito a sério. E provavelmente ele queria te passar algum recado. Tá, ficamos conversando de espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade. Quando ele foi chamado para meter um pau no espiritismo, eu me coloquei ao lado e falei, olha, eu estou ali atrás, o seu mentor pediu para fazer sustentação. E ele não conseguia falar. E o cara cutucava, falava assim, fala aquilo que você me falou, fala aquilo. E ele assim, era pra falar mal. Ele não conseguiu nem falar bem, nem falar mal. Daí o cara, mas não, ele não tá querendo falar. Não, mas gente, vamos entender, foi da décima vez. Vamos entender porque ele tá muito exposto, que não sei o quê, né? E eu assim, e o ponto que eu quero chegar. E o guardião dele assim pra mim. Porque a minha cabeça era assim, fala, defende, você está no meio de um bando de ex-inquisitor, aproveita, fala a verdade, fala o que você quer, e o anjo da guarda dele assim para mim, deixa, não julgue, isso é entre eu e ele, entre ele e Deus, faça o que eu te pedi, a sustentação, só, entendeu? Não sei, eu fiz o meu papel. Não estou te falando assim, eu tenho isso, Lívia. Eu vou lá e critico. Eu não sei o cenário como um todo. Então, ele fala o seguinte, desculpa, eu já te falo, Raquel. Tem um determinado momento, eu estou indo lá na frente, mas igual. É assim, tem um determinado momento que ele fala o seguinte, tome muito cuidado com quem você está cruzando no seu caminho. Muito. Porque aqui no plano é tudo tão distorcido que o bom se passa de mal e o mal se passa de bom. E você fazer alguma coisa contra um ser elevado é pior. É muito pior. E como a gente não sabe ao certo o que está por trás, qual o grande cenário por trás, por via das dúvidas, isso ele fala, não perca o seu julgamento, no sentido não de julgamento, ele não usa essa palavra, o bom discernimento. Né? O boa análise, é lógico, não está pedindo para você ser burra e dar tudo para alguém. Eu já fui criticada também, você sai de um extremo e vai para o outro. Daí no outro extremo eu dava tudo para todo mundo. Daí se você acha assim, não é assim. Não é assim, esse aqui não merece. Então eu pensei, tá, dá para vocês orientarem? Por isso que eu falei que eu virei de funcionária de Deus. Porque como eu não estou enxergando, pelo menos lá em cima eles estão. Então dá para você me falar? Ah, então, ó, tanto de dinheiro para esse, tanto de roupa para aquele, e eu conseguindo sim. Não, já deu muito, agora volta. Não, já deu muita atenção, agora para. Então eu sigo lá em cima, porque não sou eu não sei. Né? E ele fala, por via das dúvidas, não perca a capacidade de discernimento, mas por via das dúvidas, seja solidário, seja amoroso, trate o outro como irmão, porque você nunca sabe com quem você está cruzando. E de novo, fazer algo contra um ser que representa virtudes é muito pior. Eu vou relatar aqui o que acontece comigo, falei para a Mara. Eu tinha uma época, eu ficava muito preocupada, porque quando fazem alguma coisa contra mim, pesado, assim, a pessoa sempre tem alguma coisa. E eu falo assim, gente, mas será que fui eu? Mas não fui eu. E na consciência pesada, né? Porque às vezes, assim, gente, a gente é imperfeito, às vezes a gente ainda fica feliz, né? De ver assim, o Gaspar fala, né? Mas é verdade, a gente ainda fica feliz, tá vendo, né? Tá vendo? Você fodeu. Nossa, sei. Você pegou, né? A gente tem. Eu procuro não ter, mas a gente tem. Então eu ficava assim, gente, pai, será que fui eu? Mas não, pai, olha, então não me escuta. Eu falo isso, eu falo assim, convido o meu pensamento, não me escuta, porque eu não tenho. E daí eu fui entender. E uma médica já tinha me falado isso. Por quê? A pessoa vem construindo. E você é mais uma no caminho. Só que dependendo do tamanho da coisa que ela pega na frente, intensifica ou piora. Intensifica, melhora ou piora, mas intensifica no sentido negativo. Então, por via das dúvidas, eu e ele, sinceramente, recebo piada a todo momento falando, veio piada de Ike Batista, por causa da coitada do careca dele, porque perdeu todo o cabelo, né? Cultivou tudo das dentes. Eu falava, gente, desculpa. Eu sei que é a piada do momento, mas eu não quero entrar nisso. Sabe, eu não sou justiça divina, quero um mundo melhor, quero ser melhor, quero fazer melhor. Eu não sei o que eu fiz lá atrás. Vou ficar eu metendo o dedo no nariz do outro? Então, eu, sinceramente, eu tomo muito cuidado com isso. Eu vejo muito, assim, a população em geral, como na Idade Média. Jogando pedra, mandando matar, achando bonito, achando ótimo.
A gente não pode esquecer que nós evoluímos muito tecnologicamente. Mas moralmente, nós não estamos melhor do que os romanos, do que os gregos e do que a Idade Média. Moralmente nós não estamos. E hoje vivemos pior do que o que a Bíblia descreve Sodoma e Gomorra.
É, o que nós somos bons e que nós fizemos muito bem é ficar com um ar de respeito. Né? Porque a gente sabe onde tem que ir, qual a técnica total, então a gente fica com um ar de pessoa decente. Né?
É, mas é que hoje...
Só que não é. Não é. Hoje. Às vezes é. Às vezes é, mas não necessariamente.
Mas é que você falou assim, a gente está vivendo um momento tão complicado, tão importante, né? Que o não fazer também é problema.
Mas eu não falei para não fazer.
Ah, tá.
Eu falei para enfiar o dedo na cara do outro.
Ah, tá.
Né?
Não, sim.
Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho no mercado financeiro. Então, assim, gente, mercado financeiro. É assim, eu não sou sócia de lá. Sou funcionária. O que eu posso fazer? Eu recebi uma orientação. Falei, olha, podemos conversar um minutinho? Vou conhecer o meu chefe. Assim, e ele sabe que eles me escutam, mas até o limite deles. Olha, se você for por esse caminho, não é que assim, às vezes a gente paga de beata, né? E eu falo para as pessoas, né? Eu falo, gente, eu não sou beata. Eu sou normal, é que isso é a verdade, é assim que funciona. Se você for por aí, vai dar um resultado, não, você também conhece. Não vai dar um resultado não muito bacana. Né? Estou fazendo a minha parte, estou orientando. No limite, eles querem fazer. Então, eles se deram muito mal com algumas coisas e hoje eles falam assim, não sabem o que é direito, mas peraí, de vez em quando saem umas coisas da boca dela, é melhor prestar atenção. No limite, eles fazem o que eles bem entenderem. Eu estou lá, estou funcionando.
Eu acho que o campo de atuação tem que ser do tamanho da receptividade do outro. Eu acho que é isso que eu estou
falando. Saber como, agora.
Vai me chutar, a gente está me falando.
É, e assim, eu tenho que ser proativa. Eu poderia virar e falar assim, nossa, não, imagina, que atitude péssima, vocês não prestam, não sei o quê. O que, que eu ia construir para aquilo? Nada. Como eles me respeitam, eu tenho uma entrada para poder falar, olha, presta atenção nisso. Tem certeza? No limite, se for uma coisa muito grosseira, que nessas coisas grosseiras, como aconteceu no início da minha carreira. E eu fui de grande banco, de bem, tem que posso falar de lugar, que tem que ter de gris. Hoje não acontece mais, talvez porque eu energeticamente tenho colocado isso. Mas no limite é o seguinte, essa bosta eu não faço. Nem vem com isso para mim. Hoje eu não preciso chegar nesse limite, entendeu? Mas você tem que lidar com diplomacia. Você tem que. Porque senão você não transforma nada, inclusive. Você não vive e não transforma nada. Né? Você ficar só enfiando o dedinho na cara do outro, também. Eu né? E de novo, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, sabia? Porque não é fácil para mim. Eu vejo o outro fechando o outro na rua, não fazendo a coisa adequada e tal. Eu na hora meu pensamento sai de casa, faz aquela oração linda, maravilhosa, conectadíssima, preto velho para cá, preto velho para lá, anjo da guarda, linda, toda em luz. Entrei no carro, entrei no trânsito, pronto. Mas assim, não quero nem 5 minutos, já xinguei o cara na esquina. Pô, não precisa fechar o carro,
agora já abri a porta da garagem.
Entendeu?
E o ódio do outro também te influencia, né?
Tem essa também. Às vezes a pessoa vem com um negativo, ao invés de você pensar, respirar e não responder, isso foi um ponto importantíssimo, tá? Eu escuto muito isso. As ações são julgadas separadamente. É lógico que como não somos relativos, existe toda uma análise do contexto. Mas, falar assim, eu bati porque bateu, não justifica.
Não.
Eu matei porque, né, não justifica. É tudo muito relativo, mas assim, eu tenho a opção de não entrar na energia, de não entrar na negatividade, de sair, de tentar reverter, mas muitas vezes a gente entra. A maior parte das vezes a gente entra. Né? Então esse é um treino também muito difícil, porque você sente injustiçado. Né? Não, eu fui atacado, eu fui injustiçado. Ter razão é uma coisa. Ter o sentimento que se espera da gente, mais elevado, é outra completamente diferente. E eu acho que isso foi um grande exemplo de Jesus, quando depois que ele passou por tudo que ele passou, ele virá falar assim, pai, perdoa, porque ele não sabe o que fizer. Eu falei, gente, um dia que eu chegar a isso, entender a relatividade do seu irmão, do seu ter a ignorância daquele ser, que só está agindo daquela forma, porque não compreendeu ainda, né? Nós falamos isso na volta de Jesus Cristo no livro, né? É porque nele, ele não tem uma faísca daquele sentimento de ódio. A gente que tem, ele vai alimentando. Então cabe a nós, fala assim, não quero mais isso. E na medida que você vai exercitando em outro sentido, você vai se transformando. Talvez na primeira, na segunda, na terceira, na décima vez seja difícil. Mas depois que você começa a exercitar naquele caminho, você começa a sentir internamente uma transformação. Se força no início, se força. Às vezes eu me calo, às vezes eu tenho vontade de reagir imediatamente. Há poucas vezes que eu consegui me calar e respirar, sem esperar nada do outro lado. A pessoa sentia energeticamente e já mudava. E já vinha assim, muito mais solista, generosa, tal. Mas, gente, olha como é que isso funciona. Então, assim, coloca em prática. Nem tudo vai funcionar sempre, mas é fato que, assim, pra gente, a gente vive melhor, a gente vive mais tranquila. Você percebe o cardíaco iluminando, você percebe a sua energia se alterando. Então, isso de novo, se tiver um único ser, como o autor fala, um único ser que não entre no seu equilíbrio e consiga ficar calmo, ele já se viu como vencedor, porque realmente é muito difícil. Peraí que a Raquel está meia hora, coitada.
A gente aprende quando eles precisarem, a gente já sabe e aplica a sustentação, ou eles na hora que, me ajuda a sustentar, então você vai fazer assim, assado, e aí você dá uma sustentação.
Você está falando na hora que eu sustentei naquela situação? É que daí você quer uma descrição que é uma sustentação. Não, o que eu fiz é o que eu faço quando eu tenho que sustentar um trabalho. Eu me ligo a Deus. É como se você fosse um ponto de conexão, Mara, deixa eu corrigir se estiver errado. É como se você fosse um ponto de conexão, é isso que eu vejo, com alta espiritualidade. Porque assim, Ele fala também nessa obra, gente, desculpa não estar seguindo, acho que até melhor, né? Mas assim, tudo é ciência, inclusive o que a gente chama de amor. Porque para Deus, tudo é regra, é lógica, tudo é ciência, filosofia, é com sentimento, com inteligência. O que eu vejo cientificamente, energeticamente,
você
precisa...
É tudo conhecimento, na hora que você desabrochou aquele conhecimento.
Não, mas é que ele usa essa... conhecimento, mas o que eu vejo? É que ele usa muito ciência nesse livro, como ciência e filosofia. Ele usa assim, eu acho também que tudo é ciência, que como a gente não sabe, a gente separou muito, né? O que é religião, o que é ciência, como se uma coisa fosse antagônica à outra. Eu não acho. Eu acho que um dia que a gente for desenvolvido, a gente vai conseguir ser tudo ciência no seguinte sentido. Você vai conseguir explicar empiricamente, você vai conseguir mostrar, demonstrar. Eu vejo a espiritualidade me levando para campos elevados, fazendo cálculos matemáticos naquelas lousas de... transparente, como é que chama? Parece vidro, é cristal. E eu fico lá fazendo conta. E eles falam o seguinte, a linguagem do universo é matemática. É pura. Eles falam, essa é a linguagem do universo. É que a gente não é capaz de compreender. Então, voltando ao negócio da ciência. O que eu enxergo? É como se tivesse que ter ponto. Então fica aquele bando de cabecinha chucra, lá pensando na cruz, imagina, coisa do demônio, tal, e você cria ponto de acesso para a alta espiritualidade poder agir, para sustentar uma energia, para ele conseguir ficar lá inspirando o cara sem ter as interferências.
Só que tem uma coisa, cada um atinge, porque você pode sustentar na subcrosta, você pode sustentar nos céus. E você vai sustentar o céu mais elevado. Vai depender de cada um, porque cada um vai se sustentar em determinado ponto. A gente não pode exigir que uma pessoa que não tem um conhecimento e que não conheça e que não tenha assim, essa amplitude de bons sentimentos, ela jamais vai conseguir fazer a sustentação dela no céu elevado, mas ela vai conseguir fazer...
Sim, o que ela pode. Agora, de qualquer forma, eu me vi nesse caminho da sustentação, eu forçava, só que ficava assim, tem gente querendo ir que não é pra ir, eu não nem aí, tô nem estudando. E fui. E eu forçava, e tudo eu faço assim, eu forço. Porque, gente, é igual a musculação, é um paralelo à musculação, é igual o gênero. Dá uma doidinha, dá um desconforto, no início é pesado, é meio complicado. Na medida que você vai evoluindo, seu corpo vai se adaptando, vai criando as forças, tal, tal, você vai fazendo mais. E de repente fica uma coisa mais tranquila, de repente você vai. Então, assim, eu acho que é isso que está sendo pedido hoje da gente, assim, force um pouquinho mais. Vá um pouquinho mais. Gera um desconforto, gera uma coisinha esquisita, mas força. E isso que eu acho que foi a sustentação. Ao invés de eu ficar julgando, admirando, qualquer coisa. Foi assim, invenção de sentimento, ligação com os planos elevados e o anjo da guarda dele, eu vi muito assim, nas costas dele, colocando a mão aqui na cabeça dele, fazendo uma inspiração grande. Tanto que assim, ele não conseguiu, pelo menos só na mão, que ele se prejudicaria ainda mais, né? E daí assim, eu não quis entrar no mérito, como foi, e até porque o guia dele falou assim, olha, não julgue, isso é uma coisa entre eu e ele, entre ele e Deus, deixa. Daí, por isso talvez eu tenha uma coisa assim, eu não entro na fofoca de saber vidas passadas, o que fez, o que não fez. Tudo bem. Quando eles mostram, eu acho que tem um caráter instrutivo, sabe? Porque aquilo é importante para mostrar um próximo passo só. Mas a fofoca, cara, sabe? Saber, nossa, não, que coisa, não. Nem nas minhas vidas eu vou atrás pra saber.
Mas e agora você falou uma coisa extremamente importante. Então é importante que você volte nisso e deixe bem claro. Essa coisa de não julgar, principalmente hoje, com tudo que está acontecendo, e não entrar nessa de querer a justiça dessas pessoas. Porque como a gente fez aí Judas, né? O próprio exemplo, né? Que lá não era para ser ele, até o dia, né? Mário, Paulo, me falaram, era outra pessoa que ia pegar Jesus.
Era o Pedro.
Então, é o mundo inteiro. Que estão aí revelando essas coisas. Então, até
fizeram coisa errada com a terra, falando, e de repente a gente está jogando manejando essas pessoas, só que de repente eles são o quê? Uma pessoa que está lá, que só o escritor, que no caso aí seria Deus,
é.
Ouviu ele e ele aceitou essa missão. E de repente vai receber uma carta nossa que não deveria estar. Né?
Eu acho, o que eu vejo, Vivian, que como o universo é muito perfeito,
não
cai um pontinho sem ter um porquê, eu acho o seguinte, aquele ser tem algo sim, como ele já tem uma tendência tal, então vamos usá-lo como ferramenta, como instrumento tal. É, eventualmente, você tem Cristo que vem como Jesus veio e passa, né, de representação negativa e tal, por ignorância, é lógico. Mas eu acho que faz assim, de uma forma perfeita. Essa viagem que eu fui colocada no meio desse bando de povo, a espiritualidade, já que 2 meses antes, já tinha me avisado que eles eram inquisidores. Então eu já sabia. E mesmo assim eu fui na viagem, daí eu ficava assim, será que era para eu ir? E eu recebi um recado antes, não seria muito bacana, seria muito problema. Será que, não, que era para eu não ir? Ou como eu sou meio teimosa, eu falei assim, vou, porque já que eu paguei, já me comprometi, vou mesmo, assim, ah, já que aquela doida vai mesmo, então aproveitar ela lá no negócio, entendeu? Já que ela está lá, tem uma situação para consertar, precisa de alguém para falar. Então já que ela está lá mesmo, vamos aproveitar. Não sei. Eu sei que, confesso que eu tenho essa dúvida, mas assim, do meu tamanho. Em coisas maiores, eu tenho certeza que tem uma engrenagem inteligente, bem feita, esquematizada, para fazer as coisas aparecerem.
É, só que tem uma coisa, esses espíritos, eles, quando vêm para cá, eles vêm também com algumas missões. Até para fazer a coisa direito, para consertar, porque não precisava estar acontecendo determinadas coisas se você antes teria mudado. Recebe ferramenta para mudar. Aí tem, claro, que Deus sabe de tudo que eu quero presente. Mas nós, ele tinha a chance de fazer a coisa certa e passar de uma maneira muito menos dolorosa e um karma muito menos negativo para um bando de gente que tem a chance de fazer a coisa errada, só que tinha de
bom, alguma revelação de uma mudança.
Exato.
É que a pessoa, nós somos ineficientes, não combinar, né? A gente não faz tudo muito bonitinho, então a gente faz do jeito torto. Então a coisa sai
um torto,
né? Uma coisa
que é preciso até jogar
daí,
o mundo em cima só para ver
se
podia
ser uma forma bem diferente, bacana, entendeu?
Como nós vamos passar, estamos passando o apocalipse de uma maneira muito mais difícil, nós vamos passar muito mais difícil do que se a igreja não tivesse entrado no meio, criado toda aquela estrutura, porque esses 2000 anos de tantas besteiras, e hoje a gente fala de espiritualidade e acha que a gente é louco, a gente é um carola maluco, né? Porque eles inverteram valores, 2000 anos jogando na cabeça, inversão de valores, mais 1350 anos dos rabinatos fazendo a mesma coisa. Acha, sabe, é difícil você querer mostrar essa lucidez para pessoas que estão lá dizendo amém há tanto tempo, há tantos séculos.
É, deixa eu falar no penúltimo parágrafo da página 2, que ele fala o seguinte, há sem dúvida uma saída para tudo, reclamar, apresentar razões, tudo é possível e justificado. Basta ir reclamar precisamente aonde se cometeu uma falta, no íntimo de cada um, revolver atos tristes, misérias e tais. Destruí-las a uma, reparar a outras, atirar fora os pedregulhos e encher-se de bens divinos. É, eu estava falando daquela parte, né, que a gente está reclamando, ah, que a vida, né, mas tem onde reclamar? Tem, dentro de você, vai lá, sabe aquilo que você fez meio torto? Tenta fazer melhor, faz mais bonitinho dessa vez, né? É, eu queria começar pegando o gancho que a Mara falou, do aumento do karma, e falando da minha, né, frustração, que eu acho que a gente está muito no discurso e pouquíssimo na prática e tal, ele fala nessa obra, e eu liguei para ela, quando tem encontro crítico, eu ligo antes, falei, então, Mara está falando aqui, eu vou falar, né? É, ele está falando o seguinte, que os espíritas, né, nós espíritas, nós temos a oportunidade de fazer uma grande transformação. Porque nós temos a informação, não é que nós somos povo escolhido, diferenciado, nada disso. É porque nós estamos com a informação de verdade, a informação real, que é ciência, conhecimento, filosofia. A gente tem o conhecimento, então nós temos uma grande oportunidade. Mas que, contudo, virá de nós a revolução, a discórdia, separatismo, Então, assim, historicamente, todo povo escolhido de Deus é o que pisa na bola, né? Então, significa que a gente, historicamente, não consegue acertar, né? Então, sabendo disso, vamos tentar ficar um pouco mais atentos, né? Então, antes de, né, falar, julgar, criticar, tirar valor, tentar fazer uma coisa mais conciliadora, isso aí é difícil, mas tentar fazer algo mais conciliador e ajudar o outro a enxergar melhor, porque a discórdia, pelo que falam nessa obra, né, vem da gente. Eu, Mara, olha aí, eu falo assim, escuta, mas não é isso que você está me falando há não sei quanto tempo. Eu falei, mas eu queria tanto escutar algo diferente, né? Porque do jeito que a gente está, é para esse caminho que a gente vai. Então, estamos aqui, uma coisa eu sei, além desses grupos que nós vimos espiritualmente falando e depois eu chamar para a responsabilidade, que os encarnados que aqui estão recebendo essa informação porque vão fazer parte do processo e têm que ficar atento. Isso eles já tinham falado. Que o pequeno grupo de encarnados que aqui estaria, é que é muito importante que entenda isso. Porque se deixar, nós vamos ser os destruidores da doutrina de novo. Então, que a gente consiga fazer o melhor, compor, ajudar a compor, elucidar. Não estou falando de fazer concessões de coisas que não se deve. Estou falando para ajudar, clarear, crescer, né? Porque do jeito que está programado e do jeito que nós temos as picuinhas internas, a gente vai destruir.
É ser um conciliador, né?
Então a gente vai destruir. Bom, meio óbvio, na página passa, ninguém é julgado por ser rico, pobre, ignorante ou sábio. Ele fala, interessador, como, assim como lixeza, pode ser bom como ruim, né? Então, tanto faz, não é por aspectos que nós estamos falando externos, mas parar para analisar intimamente. Ele fala que a gente tem esse problema mesmo, que lá isso não existe. É visto quem é a pessoa, qual o valor da pessoa. Que hierarquia lá é uma coisa que é respeitada de forma natural, porque ele diz que a gente imita tudo muito porcamente aqui, né? Então a gente sabe que tem que ter hierarquia, daí as pessoas ficam brigando para estar num posto onde não merecem, onde não tem capacidade de estar. Mas como aquilo dá um status, dá um poder, a pessoa briga, passa a perna no outro, não é por meritocracia, não, a pessoa mais capaz é aquela. Eu lembro que eu falava isso desde a incorporação, imagina, o povo achava que eu era louca. E assim, é assim que espiritualmente funciona. Não tem negociação, não tem regra, porque é uma coisa automática, natural. Quem tem capacidade, quem tem mais conhecimento, capacidade, está mais preparado para aquilo, automaticamente assume. Porque, gente, se você pensar, isso também é inteligente. Se a pessoa está mais preparada para exercer determinada coisa, ela está fazendo o seu melhor dentro daquela coisa. Automaticamente ela está repercutindo para o meio externo, ela, para o meio que ela vive, um ambiente melhor. Ou seja, todos nós vamos usufruir de um ambiente melhor. Então, a pessoa vive melhor, então se eu estou fazendo aquilo que minha função, que é da minha função, eu estou vivendo melhor porque eu estou fazendo aquilo que me cabe, me sinto bem ao fazer aquilo, porque está dentro das minhas potencialidades, e ao mesmo tempo estou contribuindo, porque estou fazendo bem, estou contribuindo para um meio ser melhor. Então, é inteligente, é só isso. Então, se eu não tenho aquilo, aquela capacidade, vou atrás de informação, instrução, aprimoramento, então, porque um dia eu quero fazer determinada coisa. Mas não tomar na força, no laço, no roubo, isso que é uma inversão de valores. Falando em inversão de valores, tem um ponto aqui que ele fala da família que é gritante. Ele fala o seguinte, que a família deveria ser o primeiro núcleo de valores. A primeira construção de valores da sociedade. Que, contudo, como faltam valores espirituais, informações espirituais, valores espirituais, ela é hoje o oposto disso. Ela é um lugar de discórdia, de conflito. Ele fala tão mal, não preciso nem reproduzir as palavras. De lugar de treinar, criar pessoas egoístas, de destruição. Ele fala muito mal dos núcleos familiares. Então, em essência, nós sabemos qual é o objetivo, né? Ter um lar de ajuda, de altruísmo, para acabar com as diferenças, apaziguar as diferenças e instruir as crianças, né, para se tornarem adultos melhores. Mas como nós temos falta de espiritualidade, lembra, não é trabalho espiritual, porque tem muita gente que não participa de reunião espírita e tem valores, né? E é isso que é pedido. É que como a gente tem a oportunidade de ter informação, nós somos privilegiados, que é mais fácil a gente crescer, ou deveria ser. Agora, criando seres melhores, tendo os valores, os princípios, isso sim seria uma célula não cancerígena, uma célula positiva que espalharia e tornaria a sociedade melhor. Mas ele critica muitos núcleos familiares. E ele critica de novo a falta de conhecimento, a falta de informação. E de novo, coisa da religião ter truncado essa troca, o conhecimento real das coisas. A falsa educação do mundo vai ter o seu fim na conquista de conhecimentos mais nobres por parte dos humanos. Porque ele diz que vai ser uma fase que assim, não tem como. É o que Deus determinou, queiram a gente ou não, a gente arruma para o crescimento. O ciclo amplia-se e cada qual irá se compenetrando da obrigação de ampliar suas solicitudes ao gênero humano. E é no seio da família que o homem aprende. Ai, desculpa, tá aí. Ser egoísta, invejoso, falso, despeitado, rancoroso, tudo por falta de uma melhor educação sobre as origens, o plano e as finalidades da vida. O laço consanguíneo deve ser encarado como subordinado ao espiritual. Ele fala o seguinte, ninguém é pai e mãe de ninguém. Todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. E que o laço superior é o espiritual. O laço espiritual é o que somos todos irmãos. E daí sim, abaixo veria o consanguíneo. E a gente não, nós já falamos disso também. A gente defende o meu irmão, meu pai, o meu sobrinho, o meu, né? Que é o meu, que na verdade está falando de mim, né? Que é meu. Como se só aquele núcleo importasse. E não é verdade. A gente tem que começar a enxergar todos como parte de um único ser, como parte de um todo.
Até isso Jesus explicou, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão são que homem,
ele e a gente. É, exatamente. Ele fala na página 5, a lei do amor é acima de tudo. Ah, na página 5 ele fala, o amor, o próprio amor é matemática. Matemática e nada mais. Uma vez que tudo é a base de lei, da base de lei em Deus, com Deus e por Deus. Ah, ele critica de novo a religião, ele fala que está muito cheio de convencionalismos, fetichismos, que em lugar de amor científico, cultivam o amor temor. O amor fetichista, aquilo que é baboseira convencional, por onde clérigos e farrapados subsistem. Ah, isso é interessante também, 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo ele fala, lá embaixo, a própria oração, que é a utilização do poder mental radiante, força tremenda, mas relativa, tal como tudo o que diz relativo é utilizada com fins utilitaristas, imediatistas e individuais. Essa é uma outra coisa que eu sempre falo para a Mara, que eu vejo em reuniões espirituais mundo afora. Você vê a pessoa que vem aqui, parece que é quase para tomar a hóstia. Né? Ela vem lá para pegar um chiquinho de energia, para sair bem, já posso fazer tudo de novo. Né?
Limpar a consciência.
Limpar a consciência, ficar melhor, tomar um remedinho, é igual, gente, é igualzinho a hóstia, vai lá, toma a hóstia, vamos de novo, né? Não vejo, então, de novo, a gente não está estudando isso à toa, um esforço legítimo de subir, se ligar, aprender, enxergar, fazer a diferença. Ele chama muita atenção que no mundo atual, dados os problemas que nós estamos enfrentando, muita gente está se perdendo. Então, estão chamando a nossa atenção, não se percam. Isso significa também, você vê nas reuniões espirituais, zumbis. Porque a pessoa não, assim, ela está alheia a tudo, ela não quer nem saber. Ela quer lá o tiquinho dela, de energia, e posso falar, nem isso funciona direito, porque nem energia vem direito. Vem lá uma coisinha, uma faisquinha, porque tudo é meritocracia, são os polos para você de acesso. Porque quanto mais você amplia, Você se abre, mais energia você recebe e troca. Só que não é, é assim, é a cabeça, é o coração. Então, assim, é ferramenta importante? É ferramenta importante, é fato. Mas não é só. Não é para ficar só naquilo, é para ampliar. Oi, Paulo.
Não, na realidade, assim, o que eu vejo é que a pessoa mesmo não recebe absolutamente nada. Ela faz aqui com a ilusão que recebeu.
É, também.
Eu vejo que às vezes ele só recebe, mas não recebe.
Quando o cara tem uma pergunta, ele vem. Se não tiver pergunta, ele não vem.
Ah, é.
Quando ele vem,
Mas a gente não tem que fazer alguma coisa
com isso? É, então. Eu estou pensando que, mas como eu sou funcionária de Deus, não sou julgadora, eu estou esperando o comando. Entendeu? Estou esperando o comando. Não, isso que a gente está fazendo já é uma coisa. A gente está verbalizando, falando. Ninguém está feliz com isso, né? Ninguém está achando legal. Então, vamos tentar no dia a dia, na prática, no dia a dia, nas orações, no dia a dia, tentar dar um rumo diferente, né? Porque isso que a Mara fala, às vezes fica 10 anos falando a mesma coisa, eu sei que ela foi super frustrada, mas a pessoa não entendeu. Às vezes você precisa falar de outro jeito, né?
Mudar o foco,
mudar o foco, falar de outra forma, vir uma outra pessoa, quer uma outra pessoa falar. Então, de repente, a pessoa está escutando 10 anos, chega uma hora, cai a ficha, fala, opa, agora entendi.
E às vezes até começa a falar,
a gente começa a falar, mas tem outro jeito, sabe? De repente caiu a ficha. Mas assim, o fato é ficar sempre do mesmo jeito, com a mesma carga, as mesmas perguntinhas, não tem as mesmas coisas, não dá. Eu, assim, no Sal Sabido já cansei de falar, você escuta, você já me pediu isso umas 3 vezes aqui?
O
Rodrigo sabe o que eu falo. Ah, outra coisa que eu iria falar, gente, aqui é todo mundo médio. Vamos parar com esse negócio que todos desencarnados, recolhido no hospital, tá? Mentira! 90% vai pra lugar péssimo. E fica 30 anos, às vezes milênios, em lugares horrorosos. Ao invés de mentir pra não perder o freguês, pra ele voltar na próxima, pra ele não ficar triste, fala o seguinte, continua pedindo, continua orando, peça por ele, tá lá. Eu vejo vários assim, só dormindo, aonde tá, não quero nem saber, continua pedindo, tá, ainda não tá, tá inconsciente, continua pedindo, põe o nome dele lá no livro, porque esses pedidos, ele fala numa passagem aqui, é importante, ele mesmo foi resgatado porque a irmã pediu. A irmã pediu por ele em uma sessão espírita 32 anos depois. Então ele teve um resgate. Então é importante pedir, é importante. Mas assim, nós médiums, não, ih, está trabalhando, está gravando a mentira.
E outra coisa,
olha, não, toma cuidado.
Não me fala isso, Débora, porque senão toda semana vou pedir para
você. Não, é só para pedir e deixar.
Está faltando um pouco nas orações,
isso
é mais
uma intimidade
do que tanta coisa. Você falou, é
Eu queria comentar agora uma passagem do livro bastante interessante. Um dia na vida, no mundo, não cabe hoje pra gente, mas um dia eu acho que vai servir. Primeiro ele começa falando assim, aqui o evangelho de fora é medíocre e o de dentro é sagrado. Ou seja, o que está escrito, palavrinha, tal, 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 não serve. O que vale é o que está no coração de cada um. E daí eles perguntam como é que são as orações lá. Eles falam assim, onde oram? Ele fala, como estão, anuncia um lugar qualquer, sendo que o povo vai se quer isso. Em todo lugar é lugar, pois a comissão é constituída de homens trabalhadores e sem preconceito. Ele fala assim, mas é uma comissão? Sim, senhor, mas é rotativa. Cada 6 meses troca-se os elementos constitutivos da mesma. De que forma procede? Tudo é questão de essência e forma. Sendo Deus essência, essência em essência, que o adora, sendo que informa e estudamos suas manifestações. Ninguém formula por essas plagas um gesto físico ou cerimonial, pensando com isso ser útil a Deus. Daí embaixo ele fala assim, as reuniões têm por objetivo facilitar o exercício aproximativo entre Deus e nós, por meio de nossas forças próprias, que são o ser, o pensar, o querer, o sentir e o agir. Quem dirige a reunião religiosa? Qualquer cidadão escolhido no momento, às vezes até uma menina e um menino. Porque é tão fácil, eu estou querendo frisar isso, que assim, é uma coisa natural. As pessoas que estão imbuídas do sentimento de ajudar, de se ligar, de crescer. E eles falam o seguinte, ninguém tem que aceitar coisas nenhuma do outro se não quiser. Isso também eu acho importante. Não é para a gente ficar seguindo receitinha de bolo, porque senão a gente vai fazer errado tudo de novo. A gente tem que escutar, pensar, raciocinar, ver se aquilo serve, se faz sentido, porque uma das coisas que ele fala é o seguinte, eu fui filho de um pai ateu, mas assim, por que eu não questionei o que ele estava me ensinando? Por que eu não questionei? A minha culpa por não ter questionado? Se Deus, se a civilização, se a nova sociedade, não prova que Deus não existe, e a prova de Deus é a própria criação, eu tenho uma prova muito maior de que Deus existe do que ele não existe. E por que eu aceitei aquilo? Então ele não joga, na hora que ele vai melhorando, né? A responsabilidade no outro. Ele veio num lar ateu para tentar superar, resgatar o que ele já tinha vivido e feito muito errado há muito tempo. A mãe era uma pessoa iluminada, tanto que a mãe veio junto, eles vão resgatar o pai, que também está numa situação péssima. E fala por que, que ele está pior, o pai, né? Só para ilustrar. Porque além de ser ateu, ele tinha uma conduta errada em relação à esposa, em relação a amigos, em relação a negócios. Então ele piorou um pouquinho mais. O cara pelo menos era só ateu, E visitou as criancinhas, né? Que ele era professor primário, né? Então ele falava que era bobagem. Então ele fala que ele sente um grande pesar com isso. Que além de ele ter feito mal a ele, mas principalmente o mal que ele causou para as outras pessoas. Aqui, no final, ele fala assim, a hierarquia, que eu estava falando, é espontaneamente respeitada, ele falando da oração. Como vê, por ser a base de lei natural e não por convenção de homens. E a maior oração é o trabalho, o dever cumprido. Bonito isso, né? Agora, vão entendendo que o fito da encarnação de Jesus foi lançar de vez os fundamentos de uma doutrina de intercâmbio entre os ditos vivos e os ditos mortos, para que o conhecimento, em maiúsculo, servisse de piloto ao vinho dante das brumas terrestres. Em nome do Cristo, falam do bem e tripudiam sobre a revelação, quando o sentido justo é a revelação alcançar o conhecimento e por este o bem. De novo, ele não é um fim em si mesmo, o conhecimento. É isso que eles estão martelando hoje. Ele não é um fim em si mesmo. Não é só para a gente falar, pô, é isso, nossa, que bacana. Ele é o caminho. E nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade de ter essas informações. Mas o objetivo é essa transformação interna. É o bem maior, é alcançar o Deus interno. E essa coisa do Deus interno, alguns meses eu já tenho treinado isso. Porque a gente tem por hábito procurar Deus fora, né? Eu ia lá no alto, né? Pelo menos lá no alto. E não é. O Deus permeia tudo. E eles me mostram cada vez mais que a gente buscar no fundo do chakra cardíaco. E ele vai se iluminando. No começo parece um negocinho pequenininho, assim, que você não está ainda... Mas vai buscando dentro, vai buscando resposta dentro, aquela sua parte divina interior, vai buscando resposta. E aí você vai vendo que ele vai ampliando, ele vai abrindo. E no que ele faz isso, ele ilumina fora, ele ilumina quem está ao redor, ele inspira quem está ao redor. Então esse é o efeito multiplicador da gente entender que somos centelhas divinas, todos nós. Você pode até, podemos até estar num estágio muito avançado, mas todos nós temos o potencial para vir a ser. Ele fala aqui também que o homem poderia viver melhor com quanto contasse com um pouco mais de gosto pela simplicidade, no estudar, no sentir e no viver a vida das relações. O que é isso, né? Eu começando com a espiritualidade, perguntando. É aquele nosso negócio que a gente gosta de fingir, né? Então assim, já que eu não sou ainda, então a gente finge que é. Então a gente quer. Por quê? Gente, a linguagem do universo é matemática. os seres elevados, eles são lindíssimos. Essa aqui adora um brilhinho, não é à toa, porque eles aparecem cheios de brilho, de pedra. Entendeu? Como a gente não tem ainda, a gente não está lá ainda, a gente fica aqui pegando o diamante, a pedrinha. Então assim, a gente gosta, não tem problema em querer casa arrumada, bonita, legal, porque a linguagem do universo é bela. Ela esteticamente, ela é perfeita. O erro está em querer a qualquer custo, de qualquer forma, e não ter coisa dentro e querer só o externo para mostrar que é bonito. Agora, isso não significa que ser pobre é ser humilde, né? Porque a minha mãe ensinava isso, né? Ai, que humilde. Mãe, era ele pobre, não é humilde. Porque existe diferença. Porque, sinceramente, eu conheço pessoas em todas as classes sociais e convivo em todas as classes sociais. Os mais arrogantes que eu já convivi são pobres.
Com certeza.
Provavelmente já tiveram muito no passado e hoje estão numa condição pior. Não é que não exista rico arrogante, existe também, mas está cheio, não é isso. Mas os piores, os mais ferrenhos, eu vi em gente que não tinha nada. Então assim, vamos saber, o que eles cobram muito assim, pensem, analisem, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então assim, o belo, o justo, o equilibrado, o bonito, ok. O que a gente tem que tomar cuidado é a forma, ou... Só a forma não interessa. Tanto a forma de conseguir, como só a forma não interessa. Ele fala aqui também, numa das partes, assim, cuidado espíritas, não use a vidência, o espiritismo, tal como meio de vida. E é uma coisa que eu fico assim, por quê? Por quê? Porque eu sou fã de uma cartomante, né? E elas cobram. E como é que faz? E eu não quero criticar a mulher, porque eu, né, eu gosto de mulher. A minha cigana, né, as ciganas que nos acompanham curtem, porque elas têm ciganas também, né? E eu não quero ser eu, né, ficar criticando a mulher. Por quê? Daí é muito sutil, Lívia, é muito sutil. E eles vieram me falar o seguinte, é a mesma coisa. Ah, o amor é lindo, o casamento é nobre? É. Se ele vem com interesse financeiro, é como se fosse uma mácula. Ele borra. Ele tira. Né? Então, assim, casar por amor, por coisas elevadas, é super bem-vindo. Casar por interesse, por insegurança, por, enfim, conforto e tudo mais, ele gera uma mácula. E a mesma coisa... É que assim, eu acho que tem coisas piores, eu estou falando de um nível muito melhor. Tem coisas piores porque quem usa a espiritualidade como meio, tem muita gente que manipula, inclusive, informação para você, para manter o freguês, né? A gente fala para manter o freguês e continuar voltando, né? Mas isso não é só a cartomante, vamos combinar que a psicólogo faz isso, o psicólogo faz isso, não, tem outros psicólogos que fazem isso também, né? Que não quer médico, porque, né, não cura nada.
É isso, né?
Então, para não perder o freguês, né? Então, assim, tem um exagero, isso gera uma mácula. Ele suja um pouco, entendeu? Ele tira o quê do valor? E eu estou com dó da cartomante, não é isso? Eu estou defendendo, mas eles estavam me explicando isso. Que tudo que envolve, ele...
Deixa eu perguntar uma coisa. Então, no caso, a pessoa que usa da mediunidade para cobrar, ganhar dinheiro, ele também, a pessoa, ou a mediunidade um dia vai perder, provavelmente, não sei, ou não necessariamente vai estar ligado aos melhores.
Eu acho que cada caso é um caso, mas é um risco que corre.
Né?
Com o tempo ele se ligar, eu falo até, eu brinco com o cartomante, eu falo assim, aproveita que ela está numa fase boa, porque às vezes ela está numa fase iluminada, porque quando a mediunidade ela começa a cobrar muito, assim, se ela,
o dinheiro
vira prioridade, as entidades que acompanham muda. Então daí já não fica, entendeu? Então sim.
Cobrar de qualquer forma. E quem paga e quem cobra vai responder.
Outra coisa que eles falaram. Outra coisa que eles falaram, inclusive quando eles estavam falando da família, da espiritualidade, eles falaram até de sexo. Porque falou assim, ninguém está recriminando o sexo. A forma como se usa. E o pagar tem a ver com isso. Ele macula também. Ele tira valor, entendeu? Ele interfere, ele cria uma energia negativa, entendeu? Ele tira a clareza, a pureza, a beleza, a pureza. Porque não são energias que devem ser criticadas. Assim, o sexo, o amor, o casamento, a mediunidade, são energias que estão aí à disposição e que devem ser utilizadas. Mas quando você põe finalidades, interesses materiais, você desvirtua. Você cria...
O livro lá que... Moral, porque tem uma página que ele fala que tudo isso é igual, ele cita até que é igual o fogo, né? Que dependendo como é usado, pode ser usado por tudo bom. Então, você pode pôr fogo e destruir tudo, ou pode ser usado pra que
Então, é um negócio meio termo, né?
Tudo isso.
Tudo é meio termo. É igual o remédio. Quem é certo, ele é uma droga, ele na medida certa, ele cura.
Ele fala da verdade, né? Você vê que existe verdade boa e verdade. Sabe o que ele fica, quando o mensageiro está falando? Ele fala, não, é o seguinte, você pode usar pro bem. Você pode ter uma verdade. A verdade é uma só. Só que você pode usar de uma maneira como de outra, falando das religiões.
Né? Eu tinha muita dificuldade em encarar isso do meio termo, porque eu falava assim, não me interessa ser medíocre, eu não sou medíocre. eu demorei para entender, hoje eu entendo. Meio termo não é ser medíocre. Mediocridade é uma coisa. Meio termo é outra, completamente diferente. O equilíbrio, a inteligência, a justa causa, a justa noção, a justa ação de tudo está no meio, no equilíbrio. E daí sim o negócio fica perfeito. Um dia a gente chega lá. Deixa eu ver agora o que eu vou falar, porque eu quero falar do final. O que ele fala na página 8, que ele fala no segundo parágrafo, que meditem os meus amigos no que digo, com simplicidade, para que de suas ações não surjam dores para o próximo, principalmente se tal próximo for do estofo de um verdadeiro mestre, porque então o peso do crime atingirá cumes fantásticos. Pecar contra a virtude é doloroso feito. E como saberá o homem ao certo onde estará o não escondido, o virtuoso ou o vicioso, depois de ambos se acharem mergulhados num corpo denso? Por isso, sem desprezar o dever de análise comparativa, para efeitos de classificação de méritos e valores, digo que o melhor é cultivar aquele amor, aquela tolerância, aquela resignação, tudo aquilo de virtudes que deu cabal exemplo o próprio Cristo. Nesse penúltimo parágrafo, Lilian, ele fala sobre o Espiritismo jamais deverá servir de meio de vida quem quer que seja, seja o pretexto que for, tal o afirmo em sã razão, isso materialmente falando. E eu conversei com eles mesmo e eles me mostraram que entra, ele suja. Aquilo que era para ser bem transparente, bonito, ele suja, ele transforma.
Eu lembro que eu queria mudar, não queria mais trabalhar em empresa, nada, eu fazer curso de numerologia. Aí eu descobri técnica, mas eu não conseguia ficar só na técnica. Aí eu falei, não, não posso fazer isso. Sabe, fazer aromaterapia. Aí tem técnica também.
Mas
ele fala de agilidade. Aí tem a agilidade,
você
também não pode ser profissional.
Aí
eu fui
falar
várias coisas.
Floral.
Não.
Várias coisas.
É, floral você tem a técnica para dar para a pessoa. Aí você vem a intuição, vem a agilidade. Aí também não posso fazer floral. Eu aprendi isso.
A maçã. Só uma pergunta, se você der um floral e comprar só o custo, vamos supor, você der floral para 100 pessoas, só qual o preço do custo?
Ah não, daí eu não estou
cobrando
de
problema.
Não, mas daí você gastou para
você. É, você gastou para você. Aí começa, aí você vai
conhecer
várias pessoas que começaram desse jeito, depois você se envolve.
É uma porta.
Ah, você não entendeu o preço
do jeito? Eu conheço várias pessoas que começaram assim e estão super mal hoje em dia.
Ah, não, isso é uma porta.
Bom, floral
não tem nada a ver com isso.
Não, calma. Menos.
Oi, Glenn. Uma dúvida teórica que tem em relação ao trabalho material. Pois é, eu estou fazendo uma planilha. Isso é extremamente material. Se eu recebo uma inspiração para continuar o trabalho nessa planilha,
não teve um quê de mediunidade?
Não, mas eles não são orientados no caminho a todo momento. A todo momento. O que ele está falando é usar um dom, por exemplo, que você poderia...
Eu vejo a Débora, eu falo assim, nossa, Débora, eu vou usar meu dom agora para falar onde as pessoas vão morar. Entendeu? Então agora, não, eu vou lá na sua casa, vou cobrar uma consultoria para ver se lá tá bom, se você pode comprar aquele móvel.
Vou te falar de mim. Vou falar de mim como exemplo. Vou te falar de mim como exemplo prático. Eu fico sabendo, quando a Dilma ia renunciar, eu sabia. O quadro político mudar, cenário econômico mudar, eu fico sabendo. Eles me contam. Eu poderia operar a bolsa e ganhar dinheiro. Não faço. Eu recebo orientação, como eu te falei, olha, eu estou escutando que esse caminho aí que vocês estão tomando não é bom. Mas é uma orientação normal para o ser, para a nossa vida. Não é para a pessoa enriquecer, para ela passar a perna no outro, para ela se dar bem em cima do outro, entendeu? É uma orientação como todos nós que recebemos orientação de um amigo, de um consultor. Só que ao invés de ser um consultor pago, é um ser querido, iluminado, que está olhando por você e está dizendo, olha, segura a onda ali, porque aquilo não vai ser bom. Mas esse é um exemplo prático que ilustra bem, assim. Eu fico sabendo as coisas antes. Poderia ganhar dinheiro, mas não. Não, né?
É a mesma coisa, não vai por esse caminho, vai pelo outro.
É.
Mas, por exemplo, se você souber uma coisa antes e você, no caso, como ela já disse, comprar dólar,
tá
bom jeito, é interno. Tá errado? Você não está cobrando de ninguém para fazer.
Não, mas eu falei errado. Mas você está usando a mediunidade para
enriquecer.
Eu fico sabendo, o máximo que eu posso fazer é numa roda e falar, não, olha, eu liguei e falei, olha, fica tranquilo. Quando a Dilma ganhou a reeleição, meu chefe, nossa, eu falei, não, fica tranquilo, até o final do ano que vem é impeachment. Mas assim, estava conversando, sabe?
Sim,
tá, né? Daí chegou dezembro, nada de impeachment, eu falei, Mariana, realmente eu já fui melhor, né? Não estou entendendo. É que foi um processo logo em seguida.
Deram entrada. Mas o que está acontecendo aqui agora, acontecendo em Brasília, acontecendo tudo isso, eu vi há quatro anos atrás acontecer, quanto tempo demorou?
Então, assim,
o modelo está diferente.
Tudo é um limite, assim, é bom senso. É bom tempo. Se eu usar essa informação, não, é só para mim, tal, estaria usando a minha mediunidade para me favorecer. Estaria. No último, eu grifei assim, que fala do espiritismo. Eu vou falar porque eu pus até em vermelho na minha versão. Moralmente falando, o espiritismo abarca todos os quadrantes de moral já conhecidos, relativamente expostos no curso de todos os tempos. Mental e intelectualmente fornece elementos para todos os graus de intensidade assimilativa. Filosófica e cientificamente, do mesmo modo, pois impõe-se por graus incontáveis, favorecendo a uns e a outros imensos campos de pesquisa. Não obstante, por causa dos vícios mentais e de certos erros recalcados, ele mesmo que carrega em si os elementos todos de poder unificador dos credos, fará um grande serviço de desunião, de desagregação, de revolução. No entanto, como o escândalo não poderia deixar... Bom, enfim, ele vai usar o ovo para fazer um omelete, enfim. Mas atentos, né, pequenos atentos. Sempre é bom. Eu vou falar agora... O final eu mantive na íntegra. O final, primeiro, são duas passagens que falam de recados da auto-espiritualidade que vieram, que eu acho que é bastante importante. No momento, eles foram resgatar dois evangélicos, três, que estavam no deserto. E um deserto, assim, eles subiam rocha, desciam rocha, davam volta, viravam, passavam e não saíam do lugar. E por ali ficaram, sei quantos anos. E eles receberam uma instrução do alto para ir resgatar, e foram resgatar e começaram a conversar. E os caras, assim, começaram a debater, né? Igual chama o gerente, né? A gente já viu, chama o gerente. Não, tem problema. Nossa, mas eu não saía de reunião espiritual, né? Da igreja, sei lá, para o culto, sei lá, para o negócio. Eu conheço tudo de Jesus, né? E fala, então, você conhecia, mas não adiantava nada. Nessa hora, eles debatendo e os... Ele foi, desculpa, esqueci de falar, ele foi promovido. Ele saiu lá do faxineiro e foi convocado para trabalhar junto a algumas equipes espirituais atendendo em centros espíritas. É, então ele ajudava a fazer alguns resgates para começar, orientar e tudo mais. Nesse momento, eles falam que é fantástico o mundo, é meio mundo Harry Potter, sabe? Assim, porque tudo acontece, tudo é mágico mesmo, porque tudo é energia. Então eles estão lá naquele canto específico, resgatando, tal, e eles falam, não, mas eu falava, eu sabia e tudo mais, surge, falou como se fosse uma espécie, uma estrela no céu, e ele fala, melhor fazer do que falar, né? Melhor seria se você tivesse obras, se você tivesse obras e não só linguajar, tá? E da mesma forma que veio e passou o recado do alto, foi uma frase só, quando eu chamo, a gente fala, uma frase só. Pronto, todo mundo se calou, porque de novo, vem naquela disposição da energia. E todo mundo já entendeu, falou ok, e parou ali o assunto. Então assim, eles estão sempre olhando, o que chama atenção? Eles estão sempre olhando e interferindo. Aqui no plano material, mais difícil. Mas no plano astral, eles falam, presta atenção no que vocês sentem aqui, porque lá vai ser muito pior ou melhor. Porque tudo acontece lá. E uma das coisas que ele pede para a gente buscar é o equilíbrio. Ele fala que isso é um dom, porque sem o equilíbrio, sem a palavra que ele usa, assim, o estar calmo nas situações, você não consegue nem fazer bem a si mesmo, nem ajudar o próximo. Porque ele fala que uma das grandes características de quem ajuda é estar sempre calmo. Você pode ver que os trabalhadores, quando vão fazer resgate dessas obras, eles sempre estão zen, né? Eles sempre conversam, apontam de forma inteligente e calma, mostrando o caminho, a forma, o porquê. Se ele tem histórico também de ter conhecimento da Bíblia, é chamado para um grupo também, que eram fanáticos religiosos, mas porque já está equilibrado emocionalmente e tem informação. Então eles usam a inteligência e o equilíbrio da pessoa para ela fazer aquele trabalho. É, ele estava falando, e isso vale para nós também, espíritas, que muito do que acontece nos centros espíritas, que às vezes a gente reclama, muita dor, muito problema, muito isso, ele fala que é para ser ilustrativo, que nós deveríamos usar essas oportunidades para ver o que acontece com o exemplo do outro, que tomou um caminho ruim, negativo, o que acontece. Não é, ele fala que não é para intimidar ninguém, não é para colocar medo em ninguém, porque, de novo, Deus não quer filhos rastejantes, ele quer filho para cima. Mas serve de alerta para nós que estamos ali observando o outro, né? O que desencarnou, ou mesmo que está ali encarnado, que está sofrendo, para a gente conseguir ver e falar, não, ali eu não quero ir. Eu não vou. E um dos trabalhos que eles fazem quando estão no plano astral já se melhorando, né? É trabalhar em centro espírita. Então tem altos níveis hierárquicos nos trabalhos, mas também tem os trabalhadores normais. A gente aqui desencarnou, foi lá e é chamado para ser trabalhador no centro espírita, para ajudar, orientar, ilustrar, falar. É uma das funções nobres lá, inclusive, vim em centros nossos, né? Falar com o internado. Eu acho que agora, você viu alguma coisa que chamou atenção aí, ô Mara?
Eu vi. Na página 10.
É, lá no último parágrafo?
É, que eu já fui de acumular nem como estranho,
que os fatos do homem, que seja afeto, que seja afeto. É, tudo é fácil, então, isso que eu estava falando aqui, que teve um
policial.
É, não sei se você estava aqui, eu estava falando de um centro espírita que optou por ouvir um outro tipo de espírito. E eles ficaram insistindo em trabalhar, até que um momento viu que o dirigente, os médicos, queriam escutar. Daí eles receberam a orientação do astral a se retirar do centro. E o quanto é importante a gente saber com quem está se ligando, para ter esse discernimento. Então, no último parágrafo 10, ele fala, amigos, cumpre-vos policiar o exercício mediúnico, conhecer até mesmo todas as verdades fundamentais ou essenciais, nada representa como valor de fato. O mérito vem da melhor prática. Em tudo, de qualquer forma, devem prevalecer o ser, a simplicidade e a produtividade.
Então, essa parte do outro que você tinha marcado, eu acho que você já falou, só para frisar, da que a religião, do jornalismo, né? Pela justiça.
É, isso é de novo aquela busca, de novo, Deus em Deus, o Deus interno, Deus por nós mesmos. No segundo parágrafo, é isso?
É.
As religiões mandam adorar por formalismos e cantilenas
laudatórias.
A suprema justiça pede obras decentes, cumprimento do dever, solidariedade humana. E para quando quereis deixar o abrir os olhos e enxergar por vós mesmos? Até onde quereis ir falando os mais puros e cultivando a impureza? Quando deixareis de exaltar tanto a uns e outros para dedicar-vos mais ao culto dos sagrados patrimônios internos? Porque viveis cuidando tanto da iluminação dos templos exteriores por atos formais, por gabações feitos alheios, por louvaminhas a uns e outros, deixando as escuras sem brilho, sem cultivo os vossos próprios valores. Tem aqui embaixo, ele fala também, ele critica muito quem gasta uma fortuna para ter uma vela linda no altar, no templo e tal, 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 e deixa de comprar uma cesta básica para o cara lá que está passando fome. Né? E fala assim, olha, que bonito, né? Que é isso que a gente faz, ter aparência de nobre, né?
Então,
você gasta uma... Mas não é só idolatria. É assim, Lívia, é o seguinte, de novo, nós somos hipócritas. Essa é a verdade. Né? No melhor dos sentidos, a gente tem muita informação e está devendo, tá? Quem? No pior dos sentidos, nós somos hipócritas. A gente quer ter a aparência de honestidade, de clareza, de ser nobre, mas tem o esforço necessário para isso.
Tem atitude.
Tem atitude, porque dá trabalho. Qualquer mudança, não estou falando que tem isso no campo espiritual, mas no campo profissional, sentimental, psicológico, a psicologia vai cobrar a mesma coisa. Você quer mudar, você quer melhorar, você tem que se esforçar numa outra atitude. Mas vai falar isso para alguém. Você passa de viata, de exigente. Mas assim, não é com o outro, de novo. Não é com o outro. É a gente com a gente mesmo. Então, se você se transformar, você já causou um grande bem ao mundo. E ao mesmo tempo, isso eu vejo energeticamente, você inspira outros a modificarem também, a se modificarem.
É só que no final você está falando, a fé sem obras é morta.
É, meu irmão. É. Que é o que ele estava... Eu acho que foi essa frase. Ah, não. Aqui na página 12 é que veio aquela estrela luminosa no céu e fala: benditos os que adoram em obras de amor. Ele, não, porque eu conheço a obra de Jesus, porque Jesus disse, Jesus aqui conhecia a Bíblia de cor. E daí vem essa fonte do alto, essa estrela luminosa, só fala, manda a mensagem. Benditos os que adoram em obras de amor. Só. E vai embora. Aqui é o final, que já chegamos lá, na página 13. Eu deixei na íntegra, porque eles me pediram para falar, porque eu achei assim maravilhoso. Foi uma reunião. Ele não, esse é um explícito assim, mas ele dá a entender que foi um dos aprendizados que eles tiveram com uma alta hierarquia. Porque eles têm a oportunidade, eles tiveram essa oportunidade de estar em contato com uma hierarquia superior, que falou que é um grupo espiritual e que nós nos conectamos a eles também, que querem ajudar nessa transformação. Então vieram com esse recado e logo após eles colocam uma prece, para que a gente utilize essa prece no dia a dia. E eu confesso que eu fazendo essa prece, eu já tinha me emocionado ao ler o livro, e fazendo hoje de manhã em casa, eu me emocionei a ponto assim, até de chorar, assim, sabe? Mas aquele chorar não é aquele chorar piegas, né, horroroso, assim, né? Não, de emoção mesmo, tamanha energia. E eu confesso que eu vou adotar no meu dia a dia, porque eu achei ela bastante inspiradora. Então eu vou ler, é meio cansativo ler, né, para vocês, mas eu acho que é importante.
É, inclusive, depois que eu tinha lido, que eu comentei até com a Paula, eles mandaram, eu vou colocar essa peça em outro dia.
Maravilhosa.
Lá na sociedade manda, tá?
Maravilhosa essa peça. Eu não tinha visto até então.
É linda.
Vamos lá, na página 13. Como ver, de novo, é um recado nessas altas regiões, tá? Para esse grupo lá, mas vamos trazer para cá. Como vês, espírito amigo, um outro impulso move o mundo humano. Desde Joana d'Arc, no sentido de restauração do cristianismo e unificação dos credos. É a idade cíclica quem pede contas aos fatores históricos, sendo que estes reclamam ao homem melhores e mais avançados conhecimentos. A Terra, meu irmão, carece de reformas profundas, de revigoramentos, de períodos em períodos. e os últimos 5 séculos distinguem-se pelo conteúdo evolucionário mais potente jamais vivido ou imaginado. Tudo que era só local toma caráter universal. Tudo que os grandes vultos, os Vedas, Rama, os Budas, Moisés, o Cristo disseram empiricamente deve ser dito e provado de modo prático. A era do falar na verdade já foi. A era nova reclama o ver, o viver, a verdade. O tempo que compreende de 5 séculos para cá, no seu espírito de renovo, nada mais faz que preparar campo para as sortidas mais grandiosas, para a grande unificação religiosa, que se acontecerá nos milênios próximos. E é por isso que te dizemos, para que compreendas o porquê de tantas e sucessivas manifestações do plano astral, baldeando para o recesso humano, conhecimentos profundos, práticos, vigentes, reais. É por isso que se diz ao homem encarnado que, em qualquer plano de vida, na carne ou no além-carne, a função de viver é parte integrante da própria verdade, que se processa em condições normais, que não deve imaginar em planos milagrosos, misteriosos, porque o céu ou o inferno jamais estiveram fora do próprio homem, jamais foram alheios ao homem. Queremos, espírito amigo, que o homem se compreenda como funcionário de Deus, em Deus, onde quer que esteja, honrando a função para o único serviço imortal, que é a autoglorificação. Basta de viver na Terra como se fosse um degradado. Chega de querer comprar o céu externo por meio de fraudes, de sacramentos mentirosos. Levanta-te em ti mesmo, nas ações sociais diuturnas, e forja o céu com o vigor da verdade expressa através de obras dignificantes. A verdade é Deus, o homem é verdade, por ser emanação divina. Viva o homem a verdade em si, no culto de si em Deus e de Deus em si. Que tal é a norma redentora? Fora da consciência da unidade, tudo é falso, entenda quem puder. E o que transmito é recado de miríades de grandes e insignes vultos, numa conclamação unitária e feliz, no convite à elaboração do céu interno. E todo e qualquer ato humano que concorra para a emancipação interna do próximo será tido como maior oferta a Deus, no santuário de sua essência, que é o íntimo de tudo. Ama-te, pois, no teu irmão. Deus é amor e a lei é amar. A tua prece, portanto, deverá ser prática, precisa, vigorosamente realista, tal como é Deus em ti. A vida em si, o céu interno, a mais premente e augusta necessidade. A tua oração deve ser o pensamento do trabalhador, do artista, do cientista, do verdadeiro crente, que é a ação local e necessária, no âmbito do infinito e eterno movimentar. Porque em triste mistério labuta todo aquele que desconhece a necessidade de ação presente, imediata e necessária. Um elétron ou um grão de areia, um homem ou um planeta, um sistema ou uma galáxia, todos o que devem fazer é desempenhar a função devida, nada mais. E para isso fazer, meu amigo, precisa te compenetre dos fatores locais e da própria função. Se o que é matéria não faz, por ser inconsciente, por qual razão poderá deixar de fazer o homem? O homem está tão incrustado no céu, o quanto o céu está no homem. Basta de antropomorfismos. Basta de mentiras teologais. E para isso, quero que olhes no plano real da vida de relações. Tu, o teu próximo, tudo que te for essencial à vida e à edificação são presentes e locais. O espírito sofredor, o atuado, o órfão, a viúva, o doente, o nu, o faminto, são lições de vida. Por que queres ficar nas salas de aulas e pensares no estudo, na lição que ali não seja ministrada, que ali não venha a ser ensinada, coisa ficciosa e alheia ao meio das suas necessidades? Amigo, aprende na vida a ser prático. Aproveita o tempo de estadia na sala de aula, que é o viver onde a divina providência julgou acertado e necessário. Não te furtes ao dever, pensando em céus estranhos e longínquos, milagrosos ou misteriosos, vindos por meio de formalismos dos homens. tantas vezes volverás à carne, quantas vezes traíres o mandato para com os irmãos em geral e necessitados em particular. Porque a providência te colocou no lugar preciso e devido. Um espírito é um aluno, uma condição é um ensino necessário. Que importa vás a um culto religioso qualquer, se não atenderes primeiro e acima de tudo ao irmão que geme, que precisa de tua solidariedade. Que é religião, afinal de contas? É fingir diante de Deus e dos homens? Pois se és templo de Deus, como tudo é, adora Deus no bem fazer aos teus irmãos. Essa é a norma que te ensinou o divino modelo. Quero que vivas esta oração no envio de ondas mentais, no raciocínio, no trato com os semelhantes. E ela te fará iluminado, feliz, triunfante, porque é a própria vida em execução. É a função maravilhosamente exposta. Em outros tempos, outros missionários ensinaram grandes orações, modos de aplicação de poder mental, mas isolaram o homem de Deus, como isolaram Deus de sua obra. Um crime, um grande crime, portanto. Eles ordenam, mas querem que deixe tais ensinos, tais erros, tais crimes. Querem que vivas em Deus do mesmo modo que Deus vive em tu, que é seu. Ora, pois, assim, compreendendo o espírito da prece, e não a forma material. E agora a prece. Sagrado princípio, no santuário de tua divina essência, que é no íntimo de mim e tudo, te adoro como vida, amor e justiça. Como em ti tudo é, tudo vibra, tudo evolui e palpita, em ti vibro, Senhor, no desejo de saber, de despertar-me para supremas realizações. Em ti, Deus, apelo para todos os poderes da vida, para todos os seres benfazejos. Quero cooperar no movimentar infinito, o eterno de tua obra. Quero auxiliar o despertar dos meus irmãos. Quero torná-los mais felizes, mais sábios, melhores. Em Jesus, Senhor, depositaste o poder diretor do planeta. E no teu dispenseiro fiel e prudente, quero espelhar-me para que as minhas ações sejam a glorificação da existência. Na escola da vida, quero aprender e ensinar, assim como é tua, como é lei tua e fundamental. Quero crescer em ti, no âmago de mim mesmo, onde és o fundamento. E quero o amparo das falanges, das legiões celestiais, dos espíritos misericordiosos. Desperta, Deus, nos homens o sentimento de tua unidade, para com eles, para com tudo o que é teu. E os homens aprenderão a saber e amar em verdade. Eles te sentirão como Pai, e tu serás amado em suas obras. Acende nos homens o lume da esperança laboriosa e construtiva, da consciência que age e edifica para a eternidade. Em Jesus Cristo, apelamos aos teus mensageiros esclarecidos, no sentido de apoio às nossas aspirações divinais. Aos guias de todos os tempos, pedimos assistência aos quebrantados de ânimo, aos que se debatem e pranteiam, aos que gemem nos lugares de dor, de provas e de expiações. Senhor, esparge-nos sobre a humanidade a ação dos mensageiros do amor, da paz, do saber, da saúde. E os teus filhos acordarão para um novo ciclo, para uma era melhor, para um dia de mais luz. Aos que pedirem assistência dos guias e dos médicos, para os corpos, para os espíritos, dá que sejam servidos e fartos. És a fonte perene de todos os bens. Em teu nome, Senhor, que os guias da humanidade semeiem as curas, a paciência, o perdão e a tolerância. Aos que pedirem a fluidificação de águas, aos que pedirem, como pedimos nós, um sono reparador, bons sonhos e felizes companhias astrais, fazei que isso tenham. Dá-lhes um bom dia, uma boa noite, muito bom senso, saúde e trabalho santificantes. A vida é uma graça para quem a viver bem. E agradeço-te, Senhor, por ter podido pensar bem. Apelo ao Divino Mestre e às legiões esclarecidas no sentido de amparo aos sofredores encarnados e desencarnados. E acima de tudo, Deus, cumpra-se a tua soberana vontade. Tu és Pai e nós somos filhos. Em ti nos damos por servos, na augusta exemplificação de Jesus Cristo. Graças a Deus. Embaixo ele só fala de universalidade, fraternidade, cooperação, e que ele sugere que seja a oração do dia a dia. seja um caminho para tudo que a gente precisa, para a saúde, para o trabalho, para o bem caminhar, para o pedir para o próximo, enfim, eu particularmente, eu tenho a escora de Deus na cabeça, que eu acho maravilhosa essa oração, e aonde eu saio andando. Eu sou essa aqui eu vou decorar também, porque é realmente muito bonito.
Mas do que decorar, né, Débora?
Não, decorar, porque não decorar, ele faz palavras fluir. É, mas é fluir. Eu achei maravilhoso. Bom, basicamente é isso. Eu acho que assim, tem algumas outras informações aí no meio. Então, quem quiser, né, dar uma olhadinha. De novo, deixei um mínimo de contexto para fazer sentido. E se alguém tiver alguma pergunta também, mais alguma coisa, queira...
É importante lembrar que não tem um livro do seu Oswaldo que não tenha informações importantíssimas. Cada um tem alguma coisa. Ele sempre fala um pouco de tudo, mas ele se aprofunda em algum item importante. E eu gostaria de pedir para as pessoas lerem a obra. Porque eles ficam procurando obras antigas, mas hoje... Nós temos um autor que viveu no século XX que sintetizou tudo aquilo que ele escreveu nas 37 grandes vidas dele e pôs nessas obras. Então nós temos um material farto, né? A Bíblia dos Espíritas, o Novo Testamento dos Espíritas, vários dos livros, mês que vem a Clarissa vai fazer o livro também, a próxima vai fazer. Então, o nome do livro, Clarissa? O Médio de Transporte. A Débora quer fazer um dos domínios maravilhosos da psicometria em setembro. Quer dizer, nós temos livros maravilhosos dele, com informações úteis para o nosso dia a dia. Leiam, mas se não comprar o livro, tem na internet.
Gente, tem áudio, tem audiobook. No carro, estou lá em casa sem fazer nada. Põe... Gente, ele baixa no celular. Ele baixa no celular, você põe lá, ao invés de colocar a playlist do Spotify, coloca lá e vai curtindo.
Tá? Então é importante, importantíssimo. Vamos fazer o fechamento do nosso trabalho? Vamos nos ligar a Deus por esse trabalho maravilhoso, dessa elevação que nós estamos. Agora está tudo bem limpo, né? Vamos nos ligar ao princípio sagrado. Como a gente sempre fala, a Débora explicou bem, procurem dentro. Procurem dentro, porque Deus está no nosso íntimo, na nossa intimidade. Vamos agradecer todos os nossos irmãos, amigos, companheiros de jornada evolutiva, os nossos anjos da guarda que nos ajudaram tanto na execução do trabalho, nos intuíram para fazer as perguntas, nos mostraram, assim, acendiam algumas luzinhas para a gente falar alguma coisa. Vamos agradecer a todos os trabalhadores em prol do bem do bom. Corrente dos pretos velhos, índios, hindus, caboclos, das socorristas, dos médicos, da mensageria de vida, aos nossos irmãos cristificados. E agradecemos a Deus, ao nosso Pai. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando pela Débora.
Com a graça de Deus, o que eu pude ver, assim, o que mais chama atenção... Existe uma coluna, parece que de espíritos de muita luz, assim, que daqui do plano aqui, daqui da sala em particular, vai até o alto, eu não sei o que significa isso, mas assim, eu não vejo como um só, vejo vários, assim, enfileirados, assim, levando até o alto. E daí, engraçado, é tanta luz, que daí a plateia, as plateias, os planos astrais, assim, elas ficam até assim, apagadinhas. Não dá nem para ver direito, porque tamanha a luz deles, assim, que né, em contraste é o que se sobrepõe, assim, mas uma pilastra assim, de mestres parece maravilhoso, graças a Deus.
Rodrigo?
É, graças a Deus eu consegui ver um cone, mas não é um cone que fica aqui sobre o ambiente, eu não sei exatamente onde ele está. É um cone muito grande e na ponta do cone eu vejo um espírito brilhantíssimo. Com
a graça de Deus, com a graça de Deus, pude ver uma luz branca, também para ver um lugar próximo, também próximo, um bem grande, muita gratidão, com a graça de
Deus. Graças a Deus, no final, quando eu disse que ia encerrar, eu senti um bálsamo muito intenso, elétrico, no centro do corpo e a energia foi indo pelo pé e ainda continua, graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus, nossa, eu sinto assim uma, agora no final, meio que fui tirada, assim, um sono assim, meio profundo, eu sinto um aroma, senti agora no final um aroma muito gostoso no ambiente. E eu senti os grandes mestres, estavam no final, antes mesmo de se acabar, quando se acabou a oração, já se cumprimentando esse, eu não sei especificamente quem foi, se foi o Jesuíno, ou seu quarto, não sei, mas estava cumprimentando, mas eu vi que era um espírito masculino, seu Oswaldo. Maria muito presente, aí ela se transformou numa pirâmide de luz, como se fosse aquelas bonequinhas, russas, né, que vai uma dentro da outra, só se transformada em pirâmide, e eu vi uma pirâmide de luz assim na Débora, e depois no ambiente, e aí vários outros ambientes, e aí forma uma pirâmide enorme de luz assim, que se liga com o alto, com a graça de Deus, é isso que eu pude ver, e muita abertura. É como se, eu não sei explicar, mas mudança, assim, falta até respiração, como se estivesse mudando alguma coisa de conhecimento, mas não é um conhecimento material. Eu não sei explicar o que é, graças a Deus.
Isa? Para graças a Deus, estou com um calorzinho muito bom, assim, na cabeça, na mão, mas era um calor como se tivesse um cobertor mesmo. Também vi um lugar muito claro e tinha só uma árvore com uma copa bem redondinha e o tronco era mais, bem mais escuro, mais escuro, parecendo um mogno, bem comida assim. E a copa era toda em cor de rosa, um copa bem intenso, muito lindo. Também vi um lugar que parecia que era um tubo de ar, como se tivesse um tubo de acrílico. E em volta dessa embusa se virava assim, num tom parecia meio lilás, um branco saco, muito branco, mas era um branco bem gostoso, como em pé, bem branco, ficava assim bem.
Flor, mas graças a Deus, conforme foi chegando no final, é como se a gente percebesse que existe alguma coisa sendo construída. Para mim veio a figura de galhos, ramos, e esses ramos iam subindo e iam fazendo umas folhas, mas era um material diferente, meio translúcido. Mas isso ia indo para todos os lados, e eu entendi isso como uma construção, né? Que a gente está ouvindo, mas que na verdade a gente precisa fazer brotar tudo isso e fazer crescer, aumentar, né? Como na hora que ela foi terminando a oração, como se a gente conseguisse, na hora que a gente for falar com a gente, falar, Deus, eu quero mais de você em mim. Foi uma frase que ficou muito forte, com a graça de Deus.
Christian. Graças a Deus, no sentido de uma floresta densa de informação e um corredor cheio de espíritos que eles estão aí querendo mais informações.
Graças a Deus, uma vez muito iluminada, uma luz branca muito intensa e um agradecimento por mais esse conhecimento.
Agradecendo todo o conhecimento com a graça de Deus.
Olha, não sei explicar direito, mas no final da oração, eu tive como se tivesse dado uma escapulida, assim, não sei. E daí, quando você falou, ah, então vamos agradecer, tá como se você tivesse voltado, não sei, para se agradecer.
Eu senti também, sabe, esse nó
energia branca, assim. Não sei explicar como.
Você nunca fez uma oração de quinta? Vem, traga ela numa quinta, você gosta de 20 quinta, traga ela numa quinta, que é de tarde, se ela puder, se não vir à noite.
Tá bom. Graças a Deus, na hora da piada para fazer a oração, eu vi uma sala de aula, um monte de carteiras. Depois eu me vi num lugar com uma porta trancada, que eu tentava forçar a porta e eu não conseguia. Aí eu dei um passo para trás e alguém me tirou. Parafusos da dobradiça da porta, e a porta fica abrindo de uma outra forma. E aí eu esqueci, você não entendeu o recado, e na hora do encerramento, me veio que era para que às vezes a gente precisa respirar para enxergar a situação diferente, eu achava que fosse uma alternativa. Graças a Deus.
Com a graça de Deus,
pode falar que eu quero saber.
O trabalho foi executado de uma maneira extremamente perfeita naquilo que foi possível. Eles me mostraram se atingindo até mais do que se era esperado com o trabalho que você fez. E a espiritualidade, lembrando, da outro trabalho que você fez, eles tinham feito umas conexões, mudado algumas conexões em você. Agora eles terminaram essas conexões. Então, agora eles falaram, você está pronto. Execute aquilo que você veio falar aqui hoje. Então, assim, foi muito emocionante com o seu mentor aí do lado, com os seres espirituais que estavam aí. E no final do trabalho, que você leu essa mensagem, houve um silêncio como eu nunca tinha ouvido antes na espiritualidade, meu Deus. Um silêncio assim, emocionante, porque aqueles seres que estavam naquela jaula, eles paralisaram. Mas sabe quando há uma paralisação pela consciência? E aí eles ouviram isso. E aquele grupo de Maria, que estavam aqui com várias pessoas desencarnadas, esse grupo ouviu tão atentamente e foi tão bonito que um grupo assim, eu nunca vi tanto resgate. Porque as Marias eram um grupo que tinha assim, milhares de pessoas, de diversos cantos, que desencarnaram em vários lugares do mundo. E quando você foi falando, aquilo foi dando consciência a eles, e foi um grupo tão grande resgatado, e os que ficaram em paz. Não ficaram, geralmente eles ficam assim, porque eu
debatendo,
não,
né?
Não ouvi isso, eu vou na próxima. Então, assim, tudo de uma forma muito consciente, muito inteligente, muito amorosa. Então, assim, é tudo muito emocionante. E eu quero dizer aos pais, cada pessoa que está aqui encarnada assumiu uma responsabilidade hoje. Então, que cada um medite sobre essa responsabilidade que assumiu. A espiritualidade deu para cada um livros diferentes. Não tem uma pessoa aqui que esteja com o mesmo livro. Cada um livro diferente. E no final desse livro tem umas perguntas que serão específicas para ao ler esses livros, um livro para cada um, vai ter perguntas que serão feitas para ajudar no fortalecimento desse trabalho. Eles falaram que esses livros vão vir materialmente para a mão de vocês. Então, para vocês ficarem atentos, para nós ficarmos atentos, faz um determinado livro, você fala, será que eu vou ler? Será que eu não vou ler? E quanto menos vontade der de ler o livro, mais vocês têm que se forçar a ler o livro, porque esse será o livro certo. Porque nós temos que assumir essa responsabilidade, porque nós somos, como se diz, multiplicadores de tudo isso que houve aqui hoje. E devemos realmente praticar. Então, assim, é muito, muito emocionante. E a espiritualidade agradece bastante. Essa luz que você viu, ela se expandiu de tal maneira, esse cone de luz, que envolveu todo o planeta e ele foi para fora do planeta. Então são seres que estão acima dos seres que são só do planeta Terra. Eles estão no universo.
Eu vi indo bem alto.
É no universo. São seres universais, não são seres de um planeta específico.
E eu presenciei esse silêncio também. Assim, não é que assim.
É diferente do
que é uma. Todo um minuto de
consciência.
Assim, de todo mundo. Assim.
E é gostoso, né? E é gostoso esse silêncio, porque ele é tão gratificante, ele é tão calmo.
Porque ele cresce, né? Você se sente mais elevado, você se sente... Subir do degrauzinho. Foi isso que eles encontraram com a graça de Deus.
E vai falar ou não vai falar?
Não, não, fala.
Se eu ia falar com a graça de Deus, é que realmente muitos espíritos se empanharam de conhecimento, receberam muita ajuda da espiritualidade, na medida que era falando. O planeta mudou. Ele mudou, é o que ela já disse, né? Eu acompanhei essa mudança e essa leveza. E essa calma interna, que foi esse minuto, foi assim, eu diria que foi certeza. Sabe aquela calma de certeza, de saber que as coisas estão indo como tem de ir e te dá essa calma. Os pretos velhos e as Marias entraram aqui no ambiente e eles vinham, os dois, da mesma forma. Eles vinham com coroas de louro, douradas, de bronze e de prata, prateada. Mas isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra, já avisaram, né? Para cada um, eles colocaram na cabeça aquilo que precisavam. E a tua tinha as três cores. Tá? Você recebeu essa?
Já vai perder uma folhinha agora, só pelo...
Né? E todos nós recebemos canetas, umas penas simbólicas e um papel. Parece um papiro e umas penas, assim, que é pena mesmo para escrever. Que eles servem para que a gente comece a colocar as informações que cada um tem nos papéis, estão escrevendo, para estudar, para ver se isso...
Para não fugir, né?
Para não fugir, para ver se isso é compatível, se não é. Ou usem o gravadorzinho, se vocês acharem melhor, mas comece a ter isso como hábito. Porque é muito, nós somos muito intuídos, recebemos muitas informações, só que a gente perde imediatamente, o cérebro não retém. Então, vocês escreverem, vocês vão reter essa informação. Né? Antes de eu encerrar, então,
eu já disse uma coisa. Só uma coisa que eu estou falando para todo mundo. Eles estão pedindo para a gente, todos aqui, eles estão falando, eles estão usando tão alerta para a gente cuidar muito da alimentação. Eles estão envolvendo dois tipos de pessoas, dois tipos que vai acontecer. Umas pessoas Sobrepeso, gordura, obesidade, eles estão falando que vai acontecer esses dois extremos.
Por isso eu trouxe chocolate para todo mundo. Vamos comer para dar uma engordadinha. Tá? Nada de magreza extrema. Não.
Com tantos grupos, como com muitos presentes que estão aqui, eles falam para a gente tomar muito cuidado com isso. Como foi falado hoje, muito do equilíbrio, tudo, intensamente, tudo, eles estão falando para a gente cuidar um pouco melhor disso. Eles querem que a gente focar muito a parte, principalmente, do que a gente ingere, não só de água, mas dos líquidos. Eles estão falando da importância do líquido que a gente ingere. E eles lembram que tem muito material, comida, eles me mostram vários materiais que têm propriedades líquidas. Com a graça de Deus, é isso que eles estão falando.
Bom, só então... A próxima é 17 de junho, vai ser a Clarice, falando do livro Médio de Transporte. E a outra, 15 de julho, que vai ser a Lelira, é uma pergunta do Evangelho Eterno, do capítulo 21. Sabe responder por que o estudo da doutrina espírita deve começar nos capítulos 1, 2, 4, 7 e 19 do livro dos Atos dos Apóstolos? É interessantíssimo. Aí dia 19, eu vou fazer uma palestra, o que é de agosto, o que é Deus. Dia 16 de setembro, eu estou falando para vocês, vai estar tudo anotado aqui.
No site está anotado, se quiser eu mando no grupo também.
Dia 16 de setembro, nos domínios maravilhosos da psicometria, Débora. Dia 21 de outubro, A Vida Além do Véu, que são cinco livros na realidade, quem vai fazer é o Vinícius.
Dia 18, a Lívia vai fazer as vidas de João Evangelista, 18 de novembro. E 16 de dezembro, provavelmente, eu vou tirar dúvidas, porque é um dia que eu acho que o pessoal vai estar correndo, então nós vamos fazer uma palestra de um bate-papo, tirar dúvidas, né? Tá bom? Gente, é importante participar das palestras. Importantíssimo. A quantidade de informação que nós aprendemos hoje aqui é imensurável, né? Então, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades, com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada.